Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
O oferecimento da Allianz, os melhores seguros do mundo para você. Seguro de carro, seguro da casa, seguro saúde, seguro para sua empresa, seguro para qualquer coisa que você quiser. Eu chamo o meu grande, enorme, segurado amigo Edgar de Melo Filho.
Sem a menor sombra de dúvida, seguradíssimo.
E aí?
E Hülkenberg na cabeça.
Pô, tá dando ele
Hülkenberg
mesmo lá.
Hülkenberg, mas não, imagina, ninguém mais é cego, né? Cegueta, não. Não, hoje é difícil. Por isso que também o outro na narração fica complicado. Não tem mais, Júnior, não tem mais bobo. É. O cara guiou pra dedéu. Eu confesso pra você que no começo eu fiquei um pouco dividido com Romain. Gostou da pronúncia belgicana?
Ok.
Romain, Romain, gostou? Então, eu fiquei um pouco dividido. Mas, pô, quando o Nico começou a pegar só Leão, Luiz Hamilton, é assim, e na reta olhava com uma tranquilidade no espelho, como quem está vendo se o carro que está indo para o casamento atrás dele vem atrás, manja? Olhava com uma naturalidade, mas nem aí o outro vinha se matando na freada, espetando marcha para baixo. Ele acelerava dois dias antes do carro, fazia tom, tom, e abria tudo de novo. Não esquentou com nenhum deles. O moleque guia, e é um pecado se esse moleque ficar fora de uma boa equipe. Mas aqui 1,82m e 10kg, mas para com isso. Tem que botar um moleque desse para guiar. Não pode deixar um moleque desse. E a McLaren vai pagar. Você viu que o Itmar falou? Não. Ele esteve nas nossas luzes, mas muito alto. Não é meu que te espera.
Olha, esse negócio do peso, isso aí é ridículo, hein?
Para com
isso. É ridículo, hein?
E outra, fala pro moleque, meu, 8 quilos, ele pra guiar um foguete, ele perde em 3 dias.
Mas daí ele também desmaia, né? Ele já não é gordo, ele é magro.
Exatamente, o moleque é pesado, o moleque é grande.
Puta,
o moleque guiou demais, nossa, fiquei muito feliz. Fiquei um pouco dividido com o Romain, mas o Romain também teve a vida mais, sabe? Foi pra cima e aí ficou na da equipe, atrás do Kimi, vambora. A vida do outro não foi fácil, só pegou lua,
foi,
viu?
Foi.
Só pegou lua. Então, pra mim, sem sombra de nota, milhão por dia.
Fora que ele era o estranho no ninho ali, né?
Totalmente. Imagina, de Sauber, que realmente melhorou, mas não é essas coisas. Não se compara com Ferrari e com Mercedes.
E ele só teve Alonso e depois Hamilton atrás do ano passado.
Eu te falei, só isso. Só isso, foi o que eu te falei. Por isso que eu disse, eu estava um pouquinho dividido com aquele começo de corrida com o Romain. Achei que o Romain veio muito bem nessa corrida também. O Romain está amadurecendo. Tá certo, daqui a pouco vai ter uma baixa, mas faz parte. Isso é faz parte. É onde dá o calo. É onde você vem com o limatão depois e lima para dar o acabamento. Senão começa com o graveto a pegar na pele, aquela coisa. Então, aí quando eu comecei a ver a corrida do outro, nem a corrida do outro, a tranquilidade do outro, com uma Sauber. Uma Sauber, aguentar Luiz Hamilton, aguentar Alonso.
Na única vez que o Luiz Hamilton conseguiu passar, ele deu troco na hora.
Mas em seguida, tomou aqui e levou ali. Calma aí, garotão, calma, não é bem assim.
Deu troco na hora.
Não, ali não tinha pra ninguém. Não tinha. O Nico tava endemoniado, guiou muito. E olha, vem fazendo por merecer com justiça um lugar, viu? Vem com justiça. Olha, eu vou até dizer uma coisa pra você. Hoje... Não sei agora, Ross Brown, sei, não sei mesmo. Mas eu até falei uma continha de chegar, viu? Trocava os nicos.
Será?
Viu? Ah, eu... Não, não vai acontecer isso, não. Isso é sonho. Isso é poesia minha. Mas eu, hoje, trocaria os nicos. Eu trocaria um pelo outro. Tá guiando muito esse moleque.
Não, ele tá mesmo.
Tá guiando muito esse moleque. Que corridaço. Pô, foi o que... Pra mim, foi o que chamou a atenção da corrida.
Ele que deu graça na corrida, inclusive.
Então, totalmente. Porque não, e aquele passo a passo, depois ali daquelas trocas de posições que estavam interessantíssimas, né? E isso aí foi o que chamou a atenção, porque com o outro anos-luz na frente, não tinha relargada, não tinha jipe de bombeiro, não tinha jipe de assistência social, não tinha nada, o outro ia embora. Escuta, temos que ver o que está acontecendo lá atrás. Olha, o Nico foi... Nossa, valeu a pena, viu? E olha, acabei revendo a corrida para ver de novo a corrida dele.
Foi muito boa mesmo.
Nossa, fiquei muito foi muito legal. E que achou, Júlio?
Não, gostei muito também. Ele salvou a corrida, inclusive.
Salvou a corrida.
Porque se não fosse isso, não ia acontecer basicamente nada.
Nossa, pecado. O moleque merecia um pódio.
Podia esperar. É mesmo, algumas lotes podia ter quebrado.
É verdade. Podia ter esperado um dali pro moleque, pelo menos, botar a cara. Mas não tem nada, não. Agora vamos torcer para... Aí fica essa crise do dinheiro, né? Aí é capaz de... É verdade. Aí vai o russo lá, o Sirotsky. Vai lá para Saios 4. Pô, tem santa paciência, meu Deus.
Mas olha, ele devia ganhar... Ele tem braço para ganhar um assento no braço, né?
Lá então!
Não precisava levar patrocínio.
Exatamente. Ele é um cara que não precisava... Dá para você pôr para guiar lá sem susto. O moleque já mostrou que... Júnior, aquela pole aqui no Brasil, naquele mingau... Por favor, depois explica o que é mingau, senão eu vou me xingar. Aquela pole aqui naquele mingau, ali o moleque deu o cartão de visita dele. Rapaziada, tô aqui, viu? Tô aprendendo, mas tô chegando.
No ano passado aqui também, durante a corrida, no mingau que tava.
Por favor, explique.
Foi ele e o Hamilton ali que deram. Ele deu um totó no Hamilton, mas ele tava disputando a liderança com o Hamilton.
Claro.
O Totó foi uma batida de corrida, frescuras. Não foi uma abraçada dele.
Mas, nossa, você tem que acabar com essas frescuras de punir tudo, viu? É. Agora tá punindo até perigo de gol. É, eu tava vendo a hora que o Weber, que foi de lambretinha lá pro boxe, ia tomar um ano de suspensão, que pegou a lambreta na contramão. Para, Júnior.
Mas para, os caras tão malucos. O que pegou fogo rápido o carro, Júnior?
Viu como isso é? Materiais altamente detonáveis.
Alguém escreveu lá no fórum que o carro era de isopor, meu.
Você viu? Bom, o puta buracão que fez e, aliás, tudo, imagina, tudo quente ali, vazou líquido com a panca, um abraço, é rapidinho.
Nossa,
agora, não sei como é que foi na sua transmissão, mas na minha transmissão disse que ele saiu assobiando do carro. Ele era uma música chamada O Alegre Assobiador, onde ele imitava William Furneaux. Nossa, só o Maier vai descobrir o que é isso. Só os meus contemporâneos. William Furneaux agora foi lá no fundo da catacumba. Diz que ele saiu assobiando. Não sei, na minha transmissão, no sinal que veio para mim, não deu para perceber tudo isso. Até porque fogo é fogo, né, sócio?
Opa!
Opa, e mesmo o macacão, como é que é? Inífugo? Eu usei uma palavra até complicada. Inífugo? Não, pior que isso é só Ogan, Ieowan. Não dá para falar, eu não consigo falar esse troço aí. Na pista de lá, como chama esse troço, não sei. Então, roupa inífugo? Sim, sócio. É 20 segundos, mas 20 segundos é ontem, sócio.
Não, então, mas você viu o jeito que ele falou? Não, o macacão aguenta 20 segundos.
Eu pensei que ele fosse falar 20 anos, ou 20 dias. Pô, que bom. Então ele ainda tem um tempinho para sair do carro. 20 segundos é ontem só. Pô, eu sou implicante, tô velho, a minha transmissão é outra. Que coisa. Você notou assim um certo conforto nele ao deixar a viatura em chamas?
Eu notei.
Você notou? É porque eu não vi, viu?
Não. Depois que ele saiu da viatura... Depois que ele saiu, eu vi que ele não ficou tão preocupado com o fogo. Mas quando ele estava lá dentro, é lógico que ele estava querendo sair rápido.
Pintinho, imagina ter que esquentar a bunda, que o fogo começou lá embaixo. Pode. Falou, vai sobrar. Olhou no espelho e viu aquela labareda. Falou, é nóis.
Não.
Sai daí, viu?
Não, depois que ele saiu do carro, eu não senti muita preocupação em apagar o fogo. É isso que eu estou falando.
Não, você viu que os caras até demoraram anos-luz para chegar, né?
Exatamente.
Imagina que os caras estavam uivando. Pô, o Adrian Newey lá na Inglaterra, então devia estar uivando.
E aí aparece um caminhão no meio da reta.
Você viu, né? O glorioso Jeep dos bombeiros. Agora, Júnior, os caras também não entraram porque o seu Whiting mandou, viu? É. Os caras têm fone. Lá ninguém faz nem varredor, nem gari, nada, se o Whiting não autoriza. Eles sabem disso, até porque vem multas pesadas. Independente se vai continuar a ter grande prêmio ou não, as multas são pesadas. Então, todo mundo de fone sintonizado no diretor de prova. Toda e qualquer movimentação só acontece quando o diretor... Tanto é que os caras ouviram que o Horner avisou o Vettel, porque eles não sabiam, mas eles ouviram quando o Whiting autorizou o carro do até aí o fogo, eles já demoraram para chegar. Até entrar o carro e lá, pô, deu sorte que ainda sobrou alguma coisa. É. que não era para ter sobrado nada com aquele fogareiro, Júnior. É.
Só achei que não? Demorou muito o... muito safety car. É. Muito, muito tempo,
demais. E outra, o cara levou 2 horas para tirar um pedaço de pneu, você viu lá do Pérez?
Então...
não entrava, e assim mesmo quando entrou, entrou atômico, entrou e quase que evaporou. Porque, pô, entrou e não vinha ninguém.
Nossa, demorou muito.
Eu não entendi como funciona o sincronismo, sabe? Passou o último carro na fila indiana, vai, sabe? Passou, vai, meu, vai lá, tira, pega, sabe? Bom, mas enfim, porque também ficou um trilho de limpeza, né? O trilho era de limpeza, de lugar limpo para você andar. Mas agora, não, independente de independente se vai continuar ou não o Grande Prêmio.
Eu acho uma pena, eu adoro a pista. Acho a...
Nossa, eu também, imagina.
Pista show, né, Edgar?
É, não, a pista é show.
Pista show.
Nossa, a pista deve ser uma delícia. Então, eu acho que, assim, para um nível de Fórmula 1, os caras demoraram demais para chegar.
Muito,
e se tivesse feito uma punk que o cara tivesse desmaiado dentro do carro?
Ah, tinha morrido.
Ah, assava, sócio.
Tá morrido.
Tá certo?
Tô morrido mesmo.
Não sei, eu achei que... você tem que imaginar o pior.
Demorou muito. Não, o primeiro safety car já demorou um dia.
Então, pra entrar. De repente aparece na reta aquele giro.
Pô,
mas escuta, mas então... devia ter chamado o Chicago Fire, pô. Porque... mas enfim, mas nesse ponto eu sou obrigado a... sabe, a imaginar que eles entraram com autorização do Charles Whiting, porque não tem outra explicação.
Também acho.
Não vejo, não. Eles entraram, tanto é que as equipes ouviram que avisaram os pilotos. E você imagina, era um gancho pro Vettel ultrapassar o cara, e os caras darem um gancho nele. Suspenso, vamos suspender. Ô, menino, quantas corridas faltam para acabar? 6. Meteu suspenso, 6 corridas. Pronto, Ferrari já sai campeão.
É, porque é o único jeito também.
Também,
o único jeito seria agora, a única maneira seria essa. Está suspenso todas as suas próximas corridas.
Pronto, porque ultrapassou o carro de segurança, não é, né? Nem o safety, era um carro de segurança. Então, mas aí eles ouviram e aí estava gravado, aí não tinha como desdizer, né? Então aí deram o vai para os meninos poderem passar e fazer o alinhamento atrás do Mainlander que estava esperando lá na frente, sei lá. Enfim, e a Ferrari só tem que fazer isso agora, esperar uma punição dessa, ou então o Alonso, que de novo continua esperando um milagre. Mas eu nunca vi o que é católico, você viu o que espera de milagre?
A espera de um milagre, tem um filme, pô.
Mas faz tempo que ele espera milagre, porque aquela vez, no Singapura Gate... ele, na sexta-feira, falou no milagre, lembra? A situação dele era péssima. Não, aqui mesmo, só um milagre para reverter. Aí o Nelsinho desmultiplicou os pães. Tá certo? Com Dom Crochê e a turma foram lá e fizeram a desmultiplicação dos pães e dos peixes. Aí aconteceu o milagre. A partir daí, você viu como o bicho acredita em milagre?
Virou um milagreiro.
Tudo é milagre. Tudo virou um milagreiro. Mas só milagre, milagre. Desse jeito vai ser canonizado, porque não é possível. Toda cura ele vai esperar o milagre. Meu, não acabou. Você não sabe o que vai acontecer. Tem Japão, tem muitos pontos em jogo ainda. Não, toda vez vamos lá. Ah, mas o carro tá um lixo. Pô, mas faz tempo, hein?
Vou ligar, agora...
é nós, mano, que o carro tá um lixo.
O Christian Horner, na minha opinião, não sei o que você achou. Depois de acabar a corrida, ele entregou. É. Quando ele falou pro Vettel que foi uma corrida muito controlada, mas que ele foi muito disciplinado.
É isso aí.
Entregou que podia ter colocado 1 minuto no segundo.
Mas lógico, eles estão anos luz à frente de todo mundo. E aí você não pode participar para pressupor que só faz isso só porque o carro está fora. Não, peraí, você tem que dar um crédito para os caras. Porque, Júnior, com todo o respeito que eu tenho para todos, com os internautas e suas opiniões, tudo bem, já tem a idade, aí entram outros fatores, o alemão já está encostando, sabe como é que é? Então, isso faz parte, mas eu não me lembro em momento algum de ter dito que o seu Adrian Newey e o seu são santos. Eu não disse. Eu disse só que é um cara competente, que está muitos anos na praça, nessa praia, tá certo? E que... até porque, do jeito... E se fizerem, a incompetente é a FIA. Sim. E se fizerem, a incompetente é a FIA, que não consegue se preparar para descobrir as filostrias. Porque eles controlam tudo. Mais controlado do que essa ECU que eles têm, que, aliás, não é ECU, é SECU, que é fabricada pela McLaren, que controla tudo, controla câmbio, controla tudo, Júnior.
Sim, assim.
Essa ECU controla tudo. Então, se isso, ela controla motor, ela controla embreagem, ela controla câmbio, ela controla diferencial, sistema de combustível, ela controla até DSR, DRS. Então, quem faz é aquela... Como é que chama aquela? Você lembra do sócio do Ron Dennis lá? Isso, a Technique da Vanguard, exatamente. Então, eles usam esse troço, acho que desde 2006. Então, esse troço está super... Então, eles têm um padrão. Eles pegam essa ECU e comparam. Os dados têm que bater. Bateu, não bateu, está fora, nego. Se você vê que naquela época em que houve aquela suposição... Nós até brincamos aqui, lembra? Você lembra disso?
Nós colocamos até uma matéria... Fui eu que coloquei, inclusive, daquela revista Race Car Engineering.
Uh-huh.
É, só que agora até eu achar...
Bom, não, mas não se preocupe. Não, só para generalizar. Só para a gente generalizar. Você lembra que nós até brincávamos muito quando começou... A FIA chegou num ponto de desespero, que lembra da história do pódio até a próxima corrida e depois tem que tirar porque reclamaram? A FIA teve que começar a inventar situações, não porque o furo aqui embaixo, no seu fundo prato aqui, está um pouquinho mais para a esquerda, está a 12 centímetros da caixa de câmbio e tem que ficar só a 6. Isso é poesia, Júnior. Isso é para pegar os caras, porque não tem como pegar. Então, eu repito o que eu disse outro dia. Eu não disse que o seu Adrian Newey é algum santo, mas eu disse que não acho que ele vai botar tudo a perder e sem... Não, no meu ponto de vista, respeitando o ponto de vista de todos, sem comparações com aquela turma que nós brincamos aqui. Aquela turma de que todo mundo já sabe de quem nós estamos falando, tá certo? Sim. Então, sem comparações. Hoje, aquilo foi há 20, 25 anos atrás, 15 anos atrás... Outros tempos, hoje você tem muito mais maneiras de controle eletrônico, enfim, para controlar, e precisa controlar, porque se não fizer isso, está ferrado, não tem jeito.
Eu ia até falar, o que eu acho, a minha opinião hoje, depois de ler tudo, ouvir um monte de coisa, é que eles têm algum tipo de controle de tração, mas que é legal, alguma coisa que pode ser feita.
E olha,
que se os outros não têm, os outros é que estão comendo bola, entendeu?
Mas então, os outros não têm competência de encontrar o que o cara encontrou.
Exatamente.
Então, eu acho que a minha resposta, eu vou usar a coluna do Gary Anderson. O Gary Anderson botou na coluna dele por que a Red Bull é melhor que os outros. O meu ponto de vista está ali.
Eu não li.
Não, imperdível. Entra lá no site da BBC e leia. Por que a Red Bull é melhor que os outros? Está muito bem explicadinho. Agora, o que os outros podem fazer? Eles não acham o caminho. É. Isso acontece. Você vê que, ou bem ou mal, você vê o carrinho da Sauber com altos e baixos, aí, olha que de repente voltou a encher o saco. Porque os caras acharam uma receitinha. Porque andava lá.
O carro estava disputando com Marussia e com coisa, quase.
Isso. E esse carro aí foi feito pelo James Kay. E aí tiveram um problema. Por isso é que eu fico cada vez mais confuso. O que, que a McLaren fez, Júnior? É por isso que eu fico confuso. Eu não consigo entender, na minha cabeça não entra. Deve estar, tá, tem mil razões, mas tentaram um tiro para algum lado, achando que o caminho é esse, e estão tentando se achar até agora.
Isso aí está estranho, né? O negócio da McLaren está bem estranho.
Está cada vez mais estranho, não está, Júnior?
Eu acho que, tudo bem, passou 5 corridas, 6 corridas, 7 corridas, viu que não
muda,
dá?
Muda!
Pega o carro do ano passado, pô!
Isso, meu Deus do céu! Pega o carro do ano passado!
Sabe?
Essas contradições é que deixam a gente um pouco cada vez mais confuso. Então, não, ali não tem... E ao contrário... Se você for analisar o nível dos engenheiros responsáveis pelas equipes, seu Allison, seu Kay, seu Ross Brown, méritos para o seu Adrian Newey, que ele consegue ser mais esperto que todos.
Não tem, isso aí não tem dúvida. Isso aí...
Não é não?
E olha, então, eu já não estou mais assim tão certo de que o segredo é a aerodinâmica da Red Bull, viu? Eu acho que isso aí é o que eles querem que todo mundo pense.
Mas é verdade. Porque... Você lembra a história de quando você mexe lá na traseira, todo mundo... Não, é a traseira e a frente. Ele deixa a traseira mais alta para todo mundo. Não, o truque está ali, não é. O truque está lá na frente. Você viu o que ele fez em Monza. Ele aumentou asa e conseguiu ganhar velocidade.
Pela
passagem do ar, o que ele fez.
Uma coisa... Quer ver uma coisa que eu acho que a Red Bull faz e que a Mercedes talvez tenha tentado imitar, mas não conseguiu... O que eu reparei, até coloquei isso no fórum, né? O Hamilton ali, ele freava muito dentro da curva, mas ele saía sem tração, não tinha tração.
Claro. E com o torque que o motor da Mercedes tem, que é um animal.
Então,
hein?
Mas
é o motor mais forte da Fórmula 1.
Mas talvez ali eles devessem ter usado o truque da Red Bull, que usou em Monza, de fazer um câmbio mais curto.
É, mas e aí? Aí você faz o câmbio mais curto, aí toma na reta e não vem.
Mas não,
e aí chega no miolo e não vem. Se você encurtar no miolo, ele vai sair. A tendência dele distracionar vai ser maior, porque ele está mais curto. Esse é o problema que o Eder Newell achou, que os caras estão apanhando. Porque todo mundo sabe que ele está curto, todo mundo sabe que a relação de marcha dele é diferente. O problema é você conseguir uma equalização de todos esses componentes. Esse é que é o problema, e é aí que os caras estão apanhando. E outra, eles não vão ter tempo mais para desviar. Agora nem adianta mais, porque agora o carro que está, a própria Ferrari, o Domenicali já jogou a toalha e o resto também já jogou a toalha. Não vão mais gastar dinheiro. Tanto é que você vê, a Red Bull discretamente também encerrou os trabalhos. Esse carro acabou, o Adrian Newey nem foi para a Coreia. Já está lá fazendo o quê? Ele ficou fazendo o quê sábado e domingo lá na Inglaterra?
Você
tem só uma chance. Ah, depois neguinho reclama. Ele nem foi, ele ficou monitorando por lá, o portuguesinho lá no carro, no simulador, e ele monitorando de lá as coisas. E os caras trabalhando já no carro do ano que vem. Cada dado desse é importante, Júnior. Então, eu não estou aqui para defender ninguém. A história do Weber, precisa dizer mais alguma coisa? Olha o que o Weber faz. Em momento algum, eu não podia ser insano de dizer... tudo bem, eu estou velho, mas ainda não estou senil. De achar que o Weber toma 2 segundos do Vettel. Não toma. E o que é pior, que se tomasse 2 segundos, pelo menos a coisa seria muito mais confortável. Sim. Toma de 2 a 3 décimos, como já fez poles, como se o Vettel já quebrou em algumas outras corridas, você lembra as corridas que ele quebrou? Ora, acontece. Só que o outro tem a mão num carro que o Weber não consegue.
E o Weber, além disso, agora ele está quebrando todas as corridas.
Então, por quê? Porque agora vem no desespero, vem na galega e já sabe. Júnior começou a andar de Fórmula 1 há 200 anos, sabe que no meio do tiroteio é tudo ruim. Os caras estão cansados, não anda no tiroteio, que é pior pro pneu, é pior pro carro. Você tem que tirar o pé toda hora, frear, porque o da frente freou. Você desconjunta o carro. E ele me larga e me vai no meio do tiroteio. E ainda me pega uma carona com o Alonso, perde 10 posições classificando como ele classificou. Aí também é difícil, Júnior. Aí também é difícil, pô. O cara faz pole, consegue largar e virar na primeira curva em sétimo. Júnior, dá para fazer alguma coisa? Não dá, Júnior. Você não pode ir lá empurrar o cara. Você não pode chegar... Até porque com o ego dele, com o ego daquele tamanho, você não pode chegar para ele, meu filho, você tem que, sabe, tem que melhorar a sua largada. O cara vai te dar um esporro na hora. Quem é você para vir falar isso para mim?
Falando em ego, eu ouvi mal ou o doente falou que o pole de resta é intragável.
Não, eu ouvi também.
Você ouviu também?
Não, eu ouvi também. Ele disse que é intragável. Diz que o bicho é azedinho, diz que o bicho é do esquema bom dia, que é dia, eu sei. Quem falou pra você que é bom, sabe?
Mas será que é mesmo? Porque eu nunca tinha ouvido falar isso.
Pois é, olha, por um lado eu fiquei tranquilo porque ele deu um esporro nos comissários da FIA, dizendo que aquilo é uma zona, tá certo? E eu conversei com o comissário australiano, tomou um esporro. Graças a Deus que ele deu um esporro no comissário australiano e a FIA já, inclusive, vai mudar. A FIA já deve mudar agora, deve mudar de endereço, né? Deve ir aqui para o Rio de Janeiro, em todo caso.
Rua da Alfândega?
Rua da Alfândega. Algum problema aí, Gervinha? Então, assim, nossa, eu me senti muito mais tranquilo. Mas quando ele falou, olha, com a VC, impossível, jantou com o Bernie, almoçou com o De Bragacion, mas... faltou ninguém. Ainda deu um esporro no cara, no comissário. Que zona é essa? Entendeu? O que vocês estão pensando? Não é assim. Fórmula 1 é assim. Detonou na cabeça. O cara foi cheirando mal pro hotel. Detonou na cabeça do cara. Que zona é essa? Entendeu? Então...
Aí você ficou tranquilo.
Ah, não, me senti muito melhor. Agora vai acabar essa zona. Sabe? Que, pô, tá demais. Pô. Os caras tá demais. E realmente ele tem razão. Precisava dar um esporro mesmo nesses caras, viu? Realmente, então, algum problema aí, chefe? Podemos continuar o programa? Fique à vontade. Não, eu ouvi isso ou você ouviu também?
Eu ouvi.
Você ouviu?
É lógico que eu ouvi.
Ah, bom, não, porque eu tenho medo. A minha transmissão é outra, né, Júnior? A minha transmissão vem pelo Chile.
É lógico que eu ouvi.
A minha, ela sai de lá, ela vem por Los Angeles, depois Lima, tá certo? Passa por Assunção e chega em casa. Já para chegar bem liberada, né?
E olha, então, ele quase disse se é para ter ou não mais corrida lá.
É verdade. Ele
passou muito perto de falar, não é para ter mais corrida aqui.
É, não é, olha, mas assim, eu notei que no começo estava um pouco inflexível, mas depois os meninos, o Burt, devem ter, o Rubinho pelo telefone, calma, acho que ele se acalmou, ele está um pouquinho indeciso, e agora quando o Bernie ligar para consultar, ele deve dar o parecer final dele. Eu acredito, né?
Espero que
até sim. Porque tio B também nem saiu da ilha, porque de repente grampeavam ele em algum lugar. É. Aí tio B também falou, mandou o Latenendula, o Pasquale. Entendeu? Que o Pasquale é o deixa que eu seguro dele, né? Então, Júnior, que coisa.
Outro que fez uma super corrida foi o Kimi.
Nossa, nem se fala. E Romain também, cá entre nós,
também,
hein?
Romain também.
Romain botou pra acelerar, viu? Olha que o. Nossa, você viu o Kimi desceu do cara, parecia um pimentão.
E a equipe agora gosta do Romain, você viu? Na hora que depois que o Kimi passou, a equipe. Vai pra cima dele, vai pra cima dele.
É, merecido, viu? Merecido. O cara melhorou, fez as merdas dele, mas é isso, faz e melhora, todo mundo evolui, pô. Nossa, isso acontece em todos os segmentos do automobilismo. Quando vai, e ele está crescendo. E olha, é um cara que até merece continuar na Renault, viu? E é um cara que merece que na Lotus. Porque, olha, é um cara que vai encher o saco o ano que vem. Então, se ele para, tá certo que uma outra merda não tem jeito. Está no DNA, ele vai fazer. Mas o cara vem para cima, viu, Júnior?
Agora, será tá que... Bem? Aí que tá, né?
É que o problema é o carro do ano que vem que a gente não sabe, né, Júnior?
Não sabe. Talvez precise de um piloto experiente lá com ele, viu?
É verdade. Não, isso precisa.
Porque, por exemplo, se coloca, foi ele o Hulk, eu acho meio temerário.
É, porque o Hulk também, o negócio do Hulk é acelerar. É
acelerar, sentar, acelerar.
Ele não quer saber se a barra tá ligada, desligada, se tá understeer ou overstear, ele manda o sapato. É,
exatamente.
Então, é um negócio dessa molecada, é isso aí. E aí, para você, porque aí você já tem o Romain lá.
É.
Então, de repente, abre duas vagas na Force India, não sei. Né?
É, tem.
E o motorzão Mercedes.
Não, e o Malia tá dizendo que não tem nada acertado, entendeu?
Lógico.
Pode trocar os dois.
Depois desse festival de bastão que o de resto tá... Porque agora é toda a corrida, todo o treino e toda a corrida, né? Imagina, deve estar voando muito ali do bolso, viu? Nossa, cada vez que dá uma panca daquela, vende um avião, sócio. Vende. Vende um avião, sem dúvida. Porque...
A panca é cara. Sai caro o negócio.
Uh-huh.
Sai bem caro o negócio. Não tem nada barato na Fórmula 1, né?
Uhum. Não, você vê o custo de... Bom, é material, é tudo, né, Júlio? É tudo, material, é tudo. Não tem jeito. O custo é caro. E a tendência se não, aí é que... Vamos ver, quem sabe nesse planejamento aí do Jean Todt... Em que pese a concorrência que ele vai ter, precisa entrar uma administração, porque não é só você otimizar o motor aqui, se bobear, você vê a história do simulador. Os caras proíbem o teste, fica nessa palhaçada de só pode testar com um carro de 2010, não pode testar mais, porque se der certo testar com as novas equipes, vão testar para ele, vão testar desenvolvimento. Uma coisa, você não pode abrir porta, porque os caras vazam por baixo da porta, gente. Então, você precisa dar um padrão, tem que estipular o número de testes, porque se o cara não pode gastar 600 pau com o teste durante o ano, ele vai gastar um pau e meio com o simulador.
Não tem dúvida.
Vai, porque os caras falam, mas essa história do Alonso ir para a McLaren, a McLaren vai arrumar dinheiro. Se o Alonso for para a McLaren, quem vai pagar ele lá é o banco, imagina. É o banco, não tem. É claro que é o banco que vai levar a grana se isso acontecesse. Então, e hoje, você vê essa tendência que fica de cada vez mais se procurar piloto com dinheiro. Aí a qualidade cai. A qualidade cai. Não tem jeito, vai cair. Até porque você vai botar uma molecada lá que está chegando agora, vai vir, sabe? Não tem o preço para você achar o seu caminho, é batendo. O bater custa caro. Então o cara põe 200, e aí?
Cinco bancas
já voou os 200.
Edgar, falando em Alonso na McLaren, você acha que isso é provável ou não?
Não, é no mínimo esquisito, porque você vê que o boato continua. O Whitmarsh não é nem a favor nem contra, muito pelo contrário. Conhece Whitmarsh mal. É, porque você tem a muralha da China, você tem duas cadeiras. Numa está o Winston Churchill, na outra está o Mao Tse-tung. Tá certo? É, não, claro que o piloto é impressionante, claro que ele nos interessa muito. É, ele não é a favor nem contra, muito pelo contrário. Então, agora que diz que a McLaren vendeu um prédio, que ela vendeu e ela mesma agora está alugando. É. Né, tem uma jogada aí que você pode fazer isso aí, enfim. É. Isso já não é meu setor aí. Mas a McLaren precisa fazer alguma coisa. Então, porque diz que já o Slim já torceu o bico com algumas coisas. Então, a gente tem que acreditar, Júnior. Nós estamos a 15 mil quilômetros de onde as coisas acontecem.
Não, mas nem lá eles sabem. Mas então, eu acho que existe aí uma chance do Alonso por causa do banco. Porque daí o banco entraria como patrocinador principal da equipe.
Exatamente.
O Alonso ia fazer um contrato bem amarradinho, né, dessa vez, com a McLaren.
Não, mas aí o Ron Dennis vem, já tem um pronto debaixo do travesseiro. Só, na mais com quem? Não,
mas se o Alonso falar, olha, eu tô indo, eu e o banco com 100 milhões, só que o contrato é esse, acho que o Ron Dennis assina, viu?
Assina, mas com alguma... O Ron Dennis nunca vai deixar o dele fora da reta. Sim, sim. Ele sabe o espiroqueta que ele vai contratar, ele conhece, né? Ele sabe o espiroqueta que ele vai contratar. Agora, quem fica com ele? Fica Serginho, se o Slim der dinheiro ou fica o Button? Não,
eu acho que aí ficaria o Button.
Eu tô gozado, empatou, hein, chefia? Parece até que eu tô puxando seu saco. Não, claro!
Ficaria o Button.
Claro!
Serginho rodava nessa.
Tem a informação, e aí o Serginho espirra pra uma Force India, leva a grana pra lá, ou... Enfim, whatever, nós estamos aqui conjecturando sobre vagas, né? Então,
seria uma dupla forte, hein?
Nossa, sem dúvida. Sem dúvida. Mas é tudo elucubração, né, Júnior? A gente fica aqui meio... Você não sabe o que os caras estão tramando. Porque na McLaren... A McLaren precisa fazer alguma coisa. Ela não pode ficar nesse ostracismo que ela está. É, tá bom, já ficou, já pagou o pato dela, já vem de um ano passado ruim, que teve aquela super melhora, bom, agora vai, aí afundou.
O Lito falou num dos treinos que não, essa situação na McLaren não acontecia há 20 e tantos anos.
Imagina. Não, aliás, o Lito me salvou com informações preciosas, viu? Ainda bem que o Litão tá ligado. Então veja, a coluna dele tá saindo amanhã, né, chefe? É, preciso ler correndo. Então, porque tem umas coisinhas que eu tô em dúvida, Eu vi com o doente, mas eu queria ver com ele, entendeu? E aí não deu, porque quando eu cheguei, fui pôr pra assistir, tava no fim, acho que eu errei o horário, ou então teve algum jogo de rugby que atrasou 9 horas, aquelas coisas, tem um jogo da terceira liga da Bolívia.
É alguma coisa.
Então, não, desculpa, isso aí é com a... Puta, eu vi uma de um internauta que foi na moça que eu ri, outro dia eu tava rindo no trânsito sozinho.
Por quê?
O internauta nosso, acho que, eu não sei se no fórum, o cara puto com o negócio da transmissão, você colocou o schedule do final de semana. Isso. E aí o cara puto, foi lá, sem dó, sem dó. Fox Sport, xingamos juntos. Ai, eu começo a lembrar disso no trânsito, eu dou risada sozinho. Não, aí deve ter sido... Fox Sport, xingamos juntos.
É ótimo mesmo.
Todos xingamos juntos.
Ótimo.
Né? É o fim da picada.
Não, agora que talvez não consiga passar uma corrida ao vivo.
Essa foi na medula. É verdade. Pô. Não, essa foi na medula. Não, e não adianta nem pôr pra gravar, porque a hora que você põe pra gravar no horário que era a corrida, ainda tá em final de mesa redonda. Você é obrigado a assistir final da mesa redonda.
Essa.
Então, Júnior. É complicado, a gente vai ter que especular mais um pouquinho. Eu só acho que não, vamos resolver nossos pilotos em janeiro. Acho meio tarde, hein?
Não, vai resolver. Acho
melhor resolver agora até o final de outubro, sabe, para os meninos já se despedirem, se prepararem, quem fica, fica, quem vai, vai. Porque vai deixar para janeiro?
É, não dá.
Hein, Júnior?
Não dá.
Nunca vi
isso. Eu acho que vão decidir agora.
Pelo menos nesse aspecto, na minha época, era muito melhor. Os buchichos começavam em Mônaco, uma fervura. Fulano vai para tal lugar, fulano vai para tal lugar. E quando chegava em Monza, estava tudo decidido, lembra? Monza era o muro na mesa. Fulano assina com Cicrano, Cicrano assina com Beltrano, tudo decidido.
É, mas aqui naquela época, as 16 corridas, né?
É, exatamente. É. Agora fica esse parto, não, fica para semana que vem, não, fica para depois do almoço, não, fica para a hora da janta, não, fica amanhã de manhã no café. Porra, não resolve, que coisa.
Eu acho que precisa de mais no mínimo, mais duas corridas para resolver.
Nossa.
Agora Japão e depois Índia, né? Depois da Índia a gente já vai saber bastante coisa.
É, Deus permita, viu? Não aguento mais essa ansiedade, viu? Eu não queria que o Hulk ficasse. Eu acho que nem o Hulk nem o Felipe deviam ficar de fora. E o Filipinho Nasser, bem que podia arrumar uma boquinha para as pilotos de teste, hein? E correr na World Series. Achei bem legal aquela série, porque vi uma corridinha da categoria e adorei o carrinho, viu?
Bom,
adorei o carrinho.
Pessoal, vamos ver aqui como é que está a pontuação da Fórmula 1.
Vamos.
O Vettel tem 272 pontos e o segundo Alonso com 195. É muita diferença já. Já tem diferença aqui de 75 pontos.
Esquece, Júnior.
77 pontos.
Whatever. Dá pra ficar duas corridas em casa.
Olha, inclusive o Alonso já abriu uma boa diferença também pro Kimi.
É, então.
Tá com 167, ou seja, já tá 30 pontos atrás, basicamente. Mesmo que o Alonso, por exemplo, não. Se o Alonso não quebrar agora no Japão e o Kimi ganhar a corrida, ele não passa o Alonso.
É. Mas em compensação, se o Alonso quebrar e o Vettel ganhar, é campeão.
Campeão. O Alonso tem precisa essa. Chegar no mínimo em nono.
Então.
No mínimo em nono. Porque... Só que ele chega. Só falta quebrar.
Ah, não. Só quebrar. É. Aliás, faz tempo que ele não quebra, hein?
Pô, nem lembro quando foi a última vez.
Então, eu também nem lembro. Os internautas sabem. É. Faz tempo que ele não quebra. Eu acho que foi aquela que ele tomou um porrão a última.
Acho que sim.
Lembra?
Pra quebrar sozinho assim, acho que, pô.
Não, é verdade.
Não lembro. É. Quebrou alguma vez sozinho na Ferrari, ele?
Não me lembro, Júnior. Mas não te incomoda. Daqui a pouco tá no fórum. Os amigos. Os caras estão puxando o arquivo X. Daqui a pouco tá lá. Eu não me lembro, realmente eu não me lembro. Então, sabe, e aí se for justo é se o Vettel ganhar, porque você vê, o Vettel precisa chegar em quinto em todas. Difícil para ele chegar em só se engessar o braço direito, né?
Não, o Vettel. O tetracampeão.
Quintos lugares. É impossível. Um carro que anda sozinho. Júnior, você viu o estado dos pneus do carro do Vettel? Perfeitos. Você viu a hora que ele chegou, a hora que parou, que fechou nos pneus? Perfeitos os pneus. O próprio carro do. Estava vendo as fotos dos pneus do carro do Button? Perfeito. Como é que me explode o pneu do Serginho daquele jeito? Tá bom, deu uma puta, deu uma fritada, aí detona mesmo. Mas você vê como o jeito de guiar. A importância que hoje tem a maneira de você guiar o carro.
O próprio Hamilton começou a perder 4 segundos por volta.
Tomou 8 em duas voltas. 8 segundos. O Nico estava pondo 3 nele por volta.
Então, 4?
E o Box empurrando com o Box embaçando.
O Nico estava pondo 4.
Então, e o Box embaçando. Não, Luiz, permaneça na pista. Pô, escuta, eu vou pra casa. Sabe, ia brigar lá com o Jardim, lá com o Vandercard. Pô!
Isso mesmo.
Então, aí, sabe, neguinho começa a fazer as contas. E você vê, aí o Ross Brown já tá de saída. Nick Lauda vem com aquela história. Ponce de Leão vem com aquela história. Não, espero que ele repita, tá rezando pra ele ir embora. Quem não conhece Ponce de Leão, compra Ponce Pilatos. Vai por mim. Vai por mim. Isso é malaco que só ele, viu? Até porque o Ross, uma das coisas que o Ross não concorda, primeiro, a filosofia dele bate de frente com a do Paddy Love lá. Do Love lá. É. Tá certo? Segundo, ele é contra a dupla Toto e Nick. Ele não reza na mesma cartilha de Toto e Nick. E Nick está mandando pra Dedé lá. Então, acho que o Ross Brown vai tirar outro ano sabático e depois vai para a Honda para se divertir um pouquinho, porque está rico, né?
Ah,
comprou uma equipe de Fórmula 1 a um dólar e vendeu por zilhões.
É, isso mesmo.
Porque, fora o que ele já ganhou de dinheiro na vida, então vai lá para se divertir na Honda, vai fazer outro carrinho. Vai aproveitar que né, a Marelli foi favorável na época da Brown e toca a vida. É. Mas não deve ficar o pai de Love mesmo. Bom, os caras têm que dar uma reestruturada, Júnior.
Tem que dar. O que restou na Fórmula 1 para esse ano, vamos ser sinceros, é a disputa pelo segundo lugar, tanto no pilotos quanto na construtores.
É mesmo? Construtores como é que
está? A Ferrari está um ponto na frente da Mercedes. 284 a 283.
Ah,
e a Lotus 239 ainda tem chance total de chegar em segundo.
É em boca os dois.
E aí tem muito dinheiro envolvido.
Nossa.
Cada ponto desse é coisa de 500 mil dólares, cada ponto.
É verdade, é verdade.
Então,
tá bom ou não, Júnior?
Oh.
Foras e
eles
tá
vão
bom.
Se matar para chegar em segundo no mínimo.
Não, mas você não tem a
porque
menor
pegar a Red Bull tá difícil, tem 402 pontos. Entendeu? Então, quer dizer, a Ferrari em segundo com 284 são 120 pontos a menos. Ué. Já não, aí já fica muito difícil, aí já é quase impossível buscar. Só se o Weber quebrasse todas, Vettel não podia ganhar mais nenhuma corrida também. Não busca mais. Agora, a briga pelo segundo está bem violenta. A Ferrari tem um plusinho ali, né? Não importa a posição que ela chegue, ela já sai com 20 milhões de prêmio, né?
É isso. Né?
Mais ou menos 20 ou 25, não sei.
Por aí, é isso.
Então,
por aí.
Mas as outras vão querer, porque isso ajuda muito para o ano que vem, né, Edgar?
Júnior, sem dúvida. Sabe uma coisa que eu queria te perguntar? Tinha coisa que eu te liguei para te perguntar, que eu andei fuçando aí, também aí fui fuçar um pouco, fiquei mais perdido. A Pirelli já assinou para o próximo ano, para os próximos dois anos? Já está assinado e sacramentado?
Já. Só para o próximo ano, não para os dois.
Ah, tá. Então tá
só para o próximo ano.
É porque eu fiquei um pouco confuso, andei ouvindo uns buchichos aí e falei, será?
Agora, eu não sei se tem alguma cláusula no contrato que pode ser quebrado antes.
Júnior, se nós conhecemos, nós, eu, vocês, internautas, bem conhecemos tio B, isso. Deve ter várias deve cláusulas. Ter. Várias. Há um A, um B, um C, um D, um H, até um Z. Deve ter pode, várias
pode ter,
cláusulas.
Pode ter.
Porque, na realidade, fica... Os caras, também, por um lado, eles têm as razões dele, tá certo? Não adianta a gente também só sair pichando, queimando, também, a gente também tem que ver o outro lado, porque eles têm alguns argumentos que, primeiro, eles estão fazendo o que foi pedido para eles. Se o tio B não consultou as equipes, mas a gente imagina que a FIA foi ouvida, através dos seus comissários, os projetistas foram ouvidos, se chegou a um consenso, e foi pedido para a Pirelli fazer o que foi feito nas duas ou três vezes que eles acabaram de mexer. Você lembra disso? Não, agora é isso. Não, agora está estourando demais. Não, agora está durando muito. Não, agora está parando demais. Cada hora tinha um... Então o outro ponto... Vamos pegar a McLaren. Mas o pneu... Isso é um lixo. O pneu do Serginho explodiu, não. Ele delaminou, tá certo? Mas não pode. Sim, mas e o cara do Button? O cara do Buto, o pneu estava perfeito.
Mas olha, mas sabe qual é o problema do pneu do Serginho também, diga? O Serginho não estava perdendo tempo. Não é que o pneu vinha acabando e de repente explodiu. O pneu explodiu meio que do nada. Você pega as duas voltas anteriores dele, estava parecida com cinco voltas atrás, entendeu?
Esse é o problema.
Eu acho que é por isso que estão reclamando.
Então, mas aí eles têm a contrarrazão deles. Mas e o do Buto? Por que não fez isso? Que o Buto não arrasta freio. Ah, todo mundo dá uma triscadinha no freio. A freada que o Serginho deu no final da reta, meu amigo, antes da explosão, foi um absurdo. O pneu ficou retangular, ficou uma porca.
É verdade.
Tá certo? O pneu ficou retangular. Imagino que devia vir vibrando aquele, por isso que delaminou. Com
certeza então, foi ali que explodiu, né?
Então, aí a Pirelli, ela vai se esconder atrás desses detalhes. Tanto é que o Alonso falou o que quis na sexta-feira. O Hamburg se encheu o saco e falou, então, senhor, por favor, passe no box número 1 lá e pegue maiores informações a respeito do carro azul lá, que não acontece nada com os pneus.
Ele falou isso pro Weber.
O Alonso.
Pro Weber. Ele falou, você tem um carro igual aí, pergunta pro seu companheiro de equipe como é que faz pro pneu durar.
Mas então, ele falou isso pro Alonso, tanto é que depois ele voltou para se desculpar com o Alonso. Porque na hora do frigir dos ovos, o Alonso foi reclamar, ele falou, meu amigo, então passa lá no box do Vettel e pergunta como é que faz para poupar os pneus. E aí o Alonso ficou puto, porque o Alonso tinha detonado. O Alonso também não perde, ele detona tudo. Tudo ele detona. Ele aproveita que ele guia muito. Então ele aproveita, tudo a culpa é de alguma outra coisa, dele não é.
Isso é verdade.
Até porque ele faz a parte dele. Se o carro derrete, o pneu acaba, não tem nada com isso. Aí o Paul Hembry mandou essa de volta, estremecendo, ele foi lá pedir desculpa, para não ficar aquele clima desagradável. Então eu estou notando assim, muito estremecimento, porque se você fizer uma retrospectiva, os carros que têm problemas de pneu, você vê, a maior vítima de pneu esse ano, sem dúvida, foi a Mercedes. Sim. Os caras não se acham. Nossa. Não adianta. Os caras não se acham. Se acharam uma vez. uma vez. É muito pouco para uma equipe como a Mercedes.
Não, não tem condição.
É por isso que eu fico me perguntando, Júnior, mas está assinando a cláusula revogatícia entrar na ação?
Não, deve ter cláusula aí, porque... Tá.
Porque ouvi dizer que a Michelin está babando em cima e a Bridgestone também.
Eu acho que tem duas coisas aí, sem... Não tenho nada contra a Pirelli, ao contrário.
Não, também não, imagina.
Tem carro aqui com pneu Pirelli, mas, muito bom.
Também, imagina. Não, os meus são Conchero, mas é...
Não, do meu carro é até aquele outro lá que eu te falei, aquele Aquiles, é muito bom pneu. Mas, por exemplo, a gente tem um Clio aqui que tá com um pneu Pirelli, ótimo.
Não tem nada a ver, pneu de Fórmula 1, agora pneu de carro é outro. Pode. Tem cara que mistura. Você vê, uma vez, não sei quem, eu acho que quando o Palmeiras era caixa de pancada, os caras pararam de comprar leite, Parmalat, né? Mas para.
Mas tem duas coisas que eu acho que o que estraga aí. Primeiro, o visual é muito feio, o jeito que a pista fica, mano. Fica voando pedaço de pneu a corrida inteira. Isso eu nunca vi em categoria nenhuma.
Gruda na asa dianteira, começa a interferir.
É.
Escuta, por falar em asa dianteira, que coisa aquela asa do Nico 1.
Foi o bico, você viu o bico quebrou? Você
viu o bico, fez plom pra baixo. É. Mas trincou certinho no lugar ali, põe. Começou a esfregar no chão. Quando ele saiu do vácuo. Foi. Que coisa. Então,
eu acho o seguinte, fica feio, acho muito feio esse negócio de pneu voando. E pneu explodindo no meio de reta toda hora não rola também.
É desagradável.
Não rola.
É, a Pirelli e os caras, eles vão ter que... Precisa acabar com esse negócio de ter que testar com um carro de 2 anos. Porque também você pega o carro de 2010 e enjambra, já não é a mesma coisa. Já não é a mesma coisa. Então põe uma cláusula e manda... Ah, a FIA não quer gastar dinheiro. Quando tiver os testes de 2 ou 3 dias, manda comissário.
Lógico.
O carro tem que estar especificado como é e não pode levar nada. Não pode levar asa, não pode levar nada. É só testar pneu.
Edgar, antigamente tinha teste de pneu, lembra?
Nossa, eu não só lembro como eu peguei dengue aqui no Rio por causa de teste de pneu.
Então, pô.
Os caras ficavam 15 dias aqui, tá certo? Testando pneu aqui, que era uma das coisas gostosas que tinha naquela
época.
Naquela época, tá vendo? Eram os testes de janeiro, as equipes passavam 15 dias aqui na África. Júnior, é o que a gente fala, Júnior, não vai levar a Fórmula 1 à falência. Então, ela precisa impor um parâmetro, já que ela hoje consegue controlar muito mais coisas do que ela controlava há 5, 10 anos atrás, por causa da evolução de tudo, então ela que crie parâmetros, mas permita testes. Então, quem é? Dona McLaren agora? Dona McLaren e Dona Mercedes, muito bem, pega esse carro e esse carro. Como terminou a última corrida? Então, muito bem, vão para a escolha, o circuito, pega uma pista que não... Nossa, tem tanta pista que não é homologada, que não corre Fórmula 1. Pega uma pista aí, pronto, vai para lá. Faz teste, pelo menos a Pirelli fica com uma informação muito mais fidedigna do que ficar com esses enjambres. Porque nunca, você não vai conseguir agradar todo mundo. O cara perdeu por causa do pneu, não adianta.
E ó, Suzuki, a Marussia estraga o pneu, hein, meu? Suzuki esfrega pneu, hein?
Nossa, vai ver a choradeira lá.
Esfrega pneu lá, hein?
Se prepare-se para um novo Crime and River.
Eu não olhei se vai ser pneu super macio, mas se tiver pneu super macio lá, vai ter estouro de pneu.
15, 17 paradas. Paraná 1, 3, 5, 7, 9, 11, que aí vai. E não tem jeito, não tem mágica. E aí fica essa história, tudo sempre a culpa é do pneu. Você viu, o ano inteiro a culpa foi dos pneus. Se demora para parar, é porque demora para parar, mas perde gripe. Se troca muito e é muito curto, tira muito curto, é difícil.
É difícil. Edgar, vamos mudar um pouco de categoria, vamos para Indy. Você viu?
Nossa, vi, que coisa, hein? Via de domingo. De sábado, quando deu o resultado, já nem quis ver mais. Eu tinha gravado, mas nem vou ver. Me irritou já. E aí via de domingo. Nossa, encerramento com chave de ouro, hein?
Pô, impressionante. Pô, e o pior é de tudo é que é o seguinte: a de domingo eu vi inteira, eu só saí, desliguei a TV, faltando 2 voltas pra ir almoçar.
Não. Saiu o porrão.
E aí saiu o porrão.
Não deixou gravando?
Não.
Não. Não,
porque só faltava 2 voltas, o Elinho não, já estava com 37 voltas atrás.
Acabou. É verdade. É.
Eu falei, acabou a corrida, não vai acontecer nada. O que é aquilo?
Chefia, com licença. Estou um pouquinho confuso. Confuso número 3.430. É um problema de satélite, mas eu juro que eu ouvi. Não, eu juro, mas eu não tenho culpa. Você põe lá, se, não sei se vem pelo Pacífico, se vem pelo Atlântico, não me interessa. Ah. O câmbio do carro do Elinho quebrou por causa da ondulação.
Ah, meu, ah, vou te não, falar.
Não, eu não ouvi isso. Só falou na minha casa, não falou isso na sua.
Lógico que falou.
Não falou isso, não, a sua transmissão não é a mesma que a minha. Como é isso?
Falou.
O câmbio do Elinho, não me diga, falou. Quebrou por causa da... Ai, eu mereço.
Não, e fala com uma propriedade. Ah. Não é que... Porque, por exemplo, podia dar uma especulada. Olha, será que essa ondulação pode ter ajudado a, sei lá, acontecer tal coisa? Não.
Ajudado, o mecânico esqueceu de ajustar ou... Alguma, enfim, você tem elucubrações. Lógico.
Não, fala com... Olha, foi as ondulações que quebrou o câmbio.
Sim, e o resto fez o quê? Saiu no banho da dona Doroteia, vamos fumar aquela onda? Hein?
Não.
Era cada chocolateira. Não, e gozado, nós, acho que no último programa a gente estava pichando a pista. Mas vai correr lá, piscina sem vergonha. É, e Houston, hein?
Houston.
E Houston, hein?
Não, que é uma cidade onde tem, onde, pô, tem toda a condição do mundo ali, pô.
Nossa, imagina.
Entendeu?
Só de primeiríssima. Ali é o pedaço malhado. É. Deve ser a Houston de 1300. Quando andava as carroças chegando lá no Texas. Só pode
eu
ser.
Eu acho. E outra, tem ali Austin, é o quê?
É,
100 milhas de Houston, 200 milhas.
Pronto.
Ali, pra não ficar igual da Fórmula 1, ali, antes de chegar no final do traçado, ele tem ali uma condição de fazer um traçado menor lá em Austin.
Pronto,
acabou o problema.
Só pra não ficar igual, resolvi o problema.
Eu
não consigo entender eu não consigo entender a Fórmula Indy.
Eu também não, pô.
Realmente eu não consigo. Eu já não entendia, já me irritou aquela coisa no começo do ano de você deixa para sair faltando 5 minutos, prepara o seu carro, fica 15 sentado, quando o cara vai levantar para você sair, alguém bate e tá fechada a pista, mas o cronômetro continua andando. Acabou o treino, você sentou no patê.
Sentou no patê que aconteceu com o Elinho na primeira corrida.
Exatamente. Você deixa para sair no fim. Eu nunca vi isso na minha vida, é raro, hein? É raro. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu vim ver pela primeira vez isso, quer dizer, parou o treino, parou o cronômetro, sempre foi assim, no mundo inteiro, no tempo das bigas, Ben-Hur já levantava o braço, o cara parava, só que naquela época, claro, era, como chama aquele negocinho que vira e que cai areia lá, como é que chama?
Aquele caminhão de cimento?
É um copinho que você vira e cai até a areinha, vai de um lugar para
o negócio outro, do tempo.
Né? Isso, naquela época não tinha cronômetro, era com aquilo que marcava por volta, né? E ampulheta. Acho que é ampulheta, sei lá. Então, aí eu passava lá, opa, já. Aí o Ben-Hur rodava, o cavalo lá estranhava, ele levantava o braço, o cara parava, põe a ampulheta deitada. Aí arrumava os cavalos, larga, virava a ampulheta, continuava a cair a terrinha lá. Então, pô, mas os caras. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso.
Ah, sabe qual é a explicação? Eles têm uma explicação para isso.
Ah, bom, deve ter.
A explicação deles é assim, não querem que todo mundo saia junto no final. Querem que todo mundo ande durante o treino. Entendeu? Então, o cara, ele tem que... obriga o cara a sair...
Tirou o livre-arbítrio.
É.
O livre-arbítrio que se dane. Isso, você tem que sair na hora que eu quero, na hora que você quer.
Obriga o cara a sair, pelo menos no começo, pelo menos fazer uma volta rápida. Depois ele até pode arriscar, esperar o final para ver se... Mas essa é a explicação deles.
Que bom.
Não, eu não gosto dessa explicação.
Eu também não, em todo caso...
Mas é a explicação que eles têm lá, entendeu?
Ora, você cria um clima para obrigar os caras a andarem. Cria um clima, não obrigue.
É, exatamente.
Tá certo? Cria um clima. Ué, agora, se tá todo mundo resolve esperar, chama as equipes. Pessoal, o que acontece que não tá ninguém saindo? As equipes têm seus custos, então, lógico. Sei lá, diminui o tempo de treino, não é mais 15 minutos, é 10,
lógico,
sei
lógico,
lá.
Lógico.
Você não pode obrigar e vir essas coisas que dá. E aí correr, fazem tudo isso e depois vão andar em Houston. Claro. Até a santa paciência, Júnior. Não morreu meia dúzia ali porque Deus não quis.
Agora, Edgar, uma coisa que eu tava engraçado, a gente não tem a ideia da velocidade, né, meu?
Não tem. A televisão engana
como
muito.
Engana?
Por isso que você assina a Fórmula 1, isso aí eu faço. O cara freou lá, burro, podia ter freado mais na frente.
Rapaz, senta como lá. Engana? Que, meu, não parece. Ali é uma saída de uma curva ali, meu. Que pau que já tá.
Você viu? E olha, e vou te... agora, aqui entre nós, hein? Não é à toa que o cara é de outro planeta, né? Tony Canan é de outro planeta. Você viu onde ele foi lá no hospital ver a moça? Ele e o Scott Dixon. Isso. Já correu lá. Puta cara simpática. Por isso que o cara é adorado nos Estados Unidos. É só por essas pequenas coisas. Sabe? Por essas pequenas atitudes.
E, ó, eu ele acho é que vai acabar ficando no lugar do Franchitti. A minha opinião é que o Franchitti não volta.
Eu acho que agora a Ashley Judd vai dizer chega.
Não, eles separaram.
Ah, já se separaram?
Separaram. E ele está... Então, inclusive, uma das explicações de ele não estar indo bem esse ano é que é isso, ele está muito, muito para baixo, porque parece que foi ela que quis sair fora. Então, o cara está para baixo.
Também tira um pouco o epicentro. Dependendo do tranco, tira o epicentro.
Então, não sei não se ele sei, volta.
Eu sei, porque o Hamilton fala sozinho até hoje, imagina. Então,
você vê, ele está vivo por um milagre.
É verdade.
Quebrou vértebra, podia estar paralítico.
Júnior está no lucro.
Está no lucro, entendeu?
Desceu no lucro.
O cara já...
Sato-san está assustado até hoje.
Então, o cara é milionário, o cara já tem um monte de título, um monte de 500 milhas. Eu não sei não se esse cara volta, viu?
Se voltar, vai ter outro nome.
Então.
No caso, deixar, não tem nada com isso. É a hora de parar. Foi o aviso.
Eu acho.
Tá certo? Eu acho. Foi o aviso.
Ele já está nisso há 20 anos?
Nossa. Né? Nossa senhora.
Ele correu lá nossa. Quando corria o Jacques Villeneuve, quando corria Montoya. Antes do Montoya, quando corria o Zanardi.
Isso. Não, ele é bem da antiga. Se eu não me engano, eu acho que ele veio da DTM direto para a Indy.
Então.
Que na, não era Champ naquela época? Champ,
era cara.
Era Champ, não era? Acho que era, não
era
sei.
Era Champ, cara. Era
o cara já é antigo. Então, acho que chega. Tá aí o aviso final, viu?
Eu acho que o Tony vai entrar no lugar dele, viu?
Por quê? Porque você vê que o japonês, ele perde o carro e aí ele é obrigado a largar. Porque quando ele corrige, o carro alarga. A hora que alarga, ele vinha passando o cara por fora.
Isso porque tem aquele paralama, hein, Edgar?
Não, você vê como não adianta. Júnior, fórmula, roda aberta é roda aberta, Júnior. Encostou do lado, sobe, Júnior. Não tem perdão. Sobe.
Com paralama e tudo, hein?
Paralama e sobe, não tem jeito.
Seja, quantos... Tira essa porcaria, então.
Exatamente, não adianta absolutamente nada. Sobe em cima, encostou, sobe, não tem jeito. E aí vem depressa, aí o vento entra por baixo, aí vira um avião, né,
só. Edgar, tem uma imagem, tem uma imagem no YouTube, eu não pus lá no site porque é muito rápida. Tem um cara... Ali onde ele bateu. Tá na arquibancada e o cara tá filmando.
Uhum.
E exatamente no lugar que ele bate. Edgar, quando bate, ou não morreu ninguém por milagre.
Não, impressionante.
Mas voou tudo ali onde eles estavam. Mas voou tudo ali. E o cara não acertou nada no cara, inclusive, porque o cara continua filmando.
Não, é verdade. Agora, uma outra coisa que eu também preciso dividir com você, porque às vezes a maneira da gente ver, né? Você não achou meio que os fiscais batendo cabeça ali no casa, compra uma bicicleta? Você não achou? Eu achei que os caras bateram um pouco de cabeça ali, viu?
Depois?
Outro dentro do carro.
Ah, então, aí que tá, eu não tava mais vendo.
Mas você não viu nem o...
Eu vi no YouTube só.
Ah, no tá, YouTube. Aí os caras não ficam. Eles ficaram um tempão. Eu achei que os caras bateram um pouquinho de cabeça. Os caras têm que estar mais safo para essas coisas. Cada um já tem que chegar sabendo o que vai fazer. Sabe?
Rapaz, que porrada, meu. Pô, tá na home, dá pra ouvir até o barulho da porrada.
Agora, Júnior, aí você imagina o desespero do outro que decolou lá em Las Vegas.
Nossa senhora.
Imagina se é num Subaru Speedway.
Nossa.
Isso aí.
Nossa.
Era outro que ia pro saco. Era outro que ia pro saco, não tem a menor dúvida. Eu acho que o cara deve estar lá no hospital remoendo isso.
Então,
viu?
Por isso que eu tô dizendo, eu acho que ele não volta, meu.
Porque deve ter. Ele acordou de madrugada suado e pensando: if I am in Talladega, I'm fucked. Não tem a menor dúvida.
Foi Fontana agora que vai ser.
Fontana, olha que beleza. Fontana, então, vou te contar, viu? Vai parar em San Diego. É, aterriza, pede aproximação e pousa em San Diego. Se passar, já vai para Tijuana, um pouquinho mais na frente. Aí já carimba o passaporte.
É isso mesmo.
Que coisa.
Vamos ver, gente, se eles aprendem, né? Porque, pô, não é possível, né? Vamos ver se...
E olha, vai ter gente boa, hein? Tem El Gordito ano que vem. Vai ter gente boa. Quem sabe eles levam o Villeneuve para lá. Ia ser bem legal fazer juntar essa turminha.
Eu
aí.
Acho.
Dar uma melhoradinha no carro, mudar um pouco esse visual do carro.
Bom, vamos lá. NASCAR, você viu? Bom, peraí, vamos falar agora da
fala
da classificação da Indy. Agora é o seguinte.
O Elinho diz, vamos com tudo para Fontana. Não tem o que fazer.
Toda a sorte que o Elinho estava tendo antes,
voou.
E o pior, o outro aproveitou e ganhou uma corrida e chegou em segundo na outra.
Claro, é a ocasião, é a chance, o cara não perde. Maldito, como é que é? Maldita ondulação, viu? Puxa vida.
Então, agora ele tá 20 e tantos pontos na frente. Então o Elinho agora precisa ir pra vitória mesmo, não tem jeito.
É tudo ou nada. Mas peraí, mesmo o Elinho ganhando, ele.
Então.
Se ele chegar em segundo.
Se ele chegar em segundo, ele ganha.
Precisa ver direito, depois precisa fazer as contas para ver até. Que é pra gente marcar o bicho em cima domingo, ficar uca.
Exatamente.
Não tem jeito, o cara não é
Ficou
bobo.
Ficou difícil, não. O cara não é bobo mesmo, entendeu? Apesar que em circuito oval, pensa que tem andado bem, mas o outro não tá andando, o outro não vai chegar lá atrás, entendeu?
Então, aí é que tá. Tá bom, aí vai o Will Power pra frente. O outro engata no Will Power, e aí?
Tem que fazer a conta. Eu não fiz a conta.
Não, isso depois a gente faz.
Mas é isso. Então agora a última é Fontana e.
Valinho. E Zé Fini depois. Zé Fini, né?
Acabou.
Zé Fini.
Acabou.
Vida nova.
Agora só ano que vem.
Isso aí.
E vai ser. A corrida vai ser, mas é impressionante isso. 19 de outubro.
É, né?
Esse final de semana. Isso.
O outro.
Isso. Esse final de semana tem Japão.
Isso. Japão e moto,
Japão,
né?
Japão e moto. Isso. E no outro vai ter o final da Indy.
Da Indy, exatamente.
NASCAR.
E o Chase vai indo.
Kevin Harvick ganhou.
Que houve, hein, Júnior?
Então,
Tânica, El Gordito, todo mundo dando porrada, Kylie, o que aconteceu? Foi um festival também, hein?
Olha, o que eu sempre falo, né? Tem uns pilotos que não adianta que ninguém vai aliviar pra eles nunca. É verdade. Vê se os caras batem no JJ. Não batem. Eles não batem. Eles tiram o pé pra não bater. Agora, nos outros os caras batem, entendeu? No Keselowski eles batem, nos irmãos Busch eles batem.
Puta, viu o Keselowski bravo lá, viu? Nossa, veio de dedo, acho que foi na Nationwide, veio de dedo.
Mas bate, porque...
E tomou um puto empurrão do Kyle.
Os caras são folgados, então na hora que precisa, olha o que acontece. Quem tá na frente de novo? Jimmy Johnson e Matt Kenseth. São os dois que... O Matt Kenseth também é um cara que pode ver, ninguém bate nele.
É muito difícil.
Muito difícil. Quando ele
tomou, foi um time penalty ali, que puta, foi uma besteira. É. Ele podia ter chegado mais pra frente.
Você vê que esses dois, quando o seu. Bateu, ou eles erraram, por isso que bateu, ou foi aqueles Big One que não. Não, aí não tem.
Aí entra até a sogra no meio da porrada.
Agora, alguém dá neles é difícil. É difícil. Entendeu? Nos outros caras vão e dão, não tem jeito, entendeu? Então, eu não sei se foi culpa do Buxinho, se não foi, mas os caras não aliviam pra ele, entendeu? Não vão aliviar nunca.
Não. Em compensação, o irmão foi lá e beliscou um segundinho o Buxão.
E, ó, largou lá atrás, hein?
É verdade.
Largou lá atrás.
É verdade. Largou lá. Beliscou
um segundinho bonito mesmo. Sou obrigado a reconhecer.
É isso aí mesmo.
Deixa eu ver aqui, ó. Mas na classificação, o Caio agora, Caio que tava em terceiro, foi pra quinto.
É.
E o Buxão está em sétimo.
Ih, mas tem muita corrida ainda, hein, Júnior? Com essa pontuação que é, vai voar a pena ainda, hein?
É, mas ó, não pode ter outra corrida ruim dessa, Buxinho, hein?
Não.
Porque, ó.
Não, se tiver outra dessa, tchau.
Outra dessa, tchau. Porque tchau, agora, tchau. Por causa dessa corrida ruim, ele já está 40 pontos atrás.
Você vê?
Entendeu?
Piscou, sentou.
É. está 40 pontos atrás do Matt Kenseth. E o Jimmy Jones só está 3 pontos atrás.
É verdade. Então, e ele vai marcar em cima agora, não tem jeito. Ele vai marcar o Kenseth em cima agora.
Em cima. Entendeu? Então, o Buchinho agora tem que ir para frente sem não pode mais ter...
Não pode se enroscar com ninguém.
Tem que classificar bem, largar na frente e ficar na frente.
Isso, e vir na balada e torcendo para os outros também terem problema.
Exatamente. E o Jeff Gordon, que entrou pela porta do fundo, já está em quarto.
Você viu? É, olha lá.
É? Viu? E o Kevin Harvick, que, pô, para mim ele era favorito em Dover, e Dover não ganhou, mas ganhou agora, está em terceiro.
É outro que vai encher o saco até o fim do ano.
Mas eu acho que está se... Na minha opinião, está desenhando para ficar entre JJ e Matt Kenseth. Porque eles são muito... são muito consistentes, eles não batem, ninguém bate neles. O carro deles é difícil quebrar. Todas que eram que o Jimmy Johnson tinha que ter, acho que já teve.
Não, é verdade. Essa fase final dele foi bem crítica mesmo. Tudo aconteceu, acho que ele limpou.
Exatamente.
Aproveitou para limpar. Deixa eu zerar agora, depois já estou mesmo no Chase, então deixa eu limpar agora.
Então, agora eu acho que vai ficar mais entre eles do que estava. E o calendário, a próxima corrida deve ser esse final de semana.
Talladega.
Essa é uma corrida que pode acontecer qualquer coisa.
Talladega.
Essa pode acontecer. Essa dá a Big One no final e o cara que liderou a corrida inteira se ferra.
É verdade. Naquela última relargada daqueles 300 metros finais, bate 40. Isso. É verdade. O segundo vira e empilha 39 atrás dele. Isso aí. Que coisa. Nossa, agora... Mas você viu que o Kenseth ganhou na Nationwide, né?
Ganhou na Nationwide. Não, foi ele?
Foi o Kenseth. Não foi o Kenseth? Foi o Kenseth que ganhou.
Acho que foi.
Foi?
Foi. Então, e você vê...
E o Nelson ficou em 20º. Eu fiquei puto.
Não, você tem que esquecer esse ano. Quer dizer, esquecer não, usar como... Né?
Aproveita, vai ganhando a hora de voo. Não tem jeito.
Pra ver o que vai fazer no ano.
E Júnior, deixa eu contar. Muito legal a dica que um internauta nosso, o Daniel, mandou de um site aí pra assistir. Campeão. Eu só dei azar porque no domingo ele... deu muito tranco, mas não tem, o cara tem razão, não tem comercial nenhum. Se você não usar a tela inteira, o que fica do lado direito é para você escrever. Você entra e escreve, acho que agora o JJ vai para primeiro, enfim, os caras vão escrevendo lá. E se você não quiser, você abre a tela toda, fica só os carros.
E não dá muito tranco. A
qualidade, não tem comercial nenhum, nada. O único problema meu foi que não sei porquê, no domingo... Ela ficou dando tranco. Ela, sabe quando congela a imagem, fica 2-3 segundos, e aí solta a imagem de novo.
E aí congela
entendeu? E olha que eu tenho um canhão aqui, viu, sócio?
Que é muita gente ao mesmo tempo.
Então eu achei. Eu me compliquei, como tem que arrumar desculpa pra tudo, eu falei, é muita gente.
Mas é isso mesmo.
Puta, porque eu já queria jogar o computador na parede. Aí alguém liguei para um amigo. Ele falou: você tá louco? Esse canhão esse tá louco. Então, realmente eu tenho um canhão aqui, um absurdo. Então, é porque deve ter sido isso mesmo. Mas olha, a dica dele. Valeu, Daniel. Obrigado, viu? Muito boa, viu? Depois precisava ver direitinho para os meninos que gostam aí soltar, porque olha, é campeão. Não tem exceção de saco, não tem nada. É alguma coisa para Race Fans, uma coisa assim.
Ó, notícia fresca, acabei de ver aqui. Opa. Pirelli tá. Acabei de ver no site aqui de fora. A Pirelli tá forçando a barra para mudar a política de teste da Fórmula 1 para o ano que vem.
Viu? Precisa.
Tá forçando a barra aqui.
Essa fia é demais para minha cabeça, viu? Os caras matam o santo por excesso de remédio. Ô, Júnior, isso não existe. Você precisa ter treino, faz parte, você precisa treinar. Mas é fácil. Júnior, regulamenta. Regulamento o treino. Regulamenta. Pode. Sabe? Pode. Mas você tem que ter. Não é possível ficar sem. E pode treinar com o carro descendo desde que você não mexa em nada.
Edgar, os caras vão o treino depois da corrida.
E faz na segunda-feira seguinte.
Segunda e terça.
Já tá lá.
Já tá lá, não vai gastar nada mais.
Olha, 5, 6 pistas no ano que vem, vai ter teste nessas, né? As equipes já nem desmontam tudo. Não. Elas ficam lá, ano segundo e terça. Anda X na segunda, X na terça, acabou.
Mas na Europa, assim, não tem nem a desculpa de que tem que ficar...
De viagem e tudo mais, de ter que ir translado. Não, não, faz na Europa.
As corridas da Europa, pronto.
Já faz Barcelona, sabe? Já faz Silverson, faz. E assim, não pode... Manda os comissários, deixa a estrutura toda montada. Não pode pôr... Trocar um parafuso e como o carro chegou. Lacra tudo. Não,
vão...
Lacra asa, lacra
mas
tudo.
Mas vão fazer no Bahrein, você viu, né?
Hein?
Bahrein já ganhou.
Bahrein, então. Exatamente.
Bahrein já ganhou. Quer dizer, vão ter que viajar lá pro Oriente Médio.
Mas então, aí. Né? Despesa. Aí. Viagem, hotel, comida.
Vai ser, já vai. Vai ser dia os últimos testes da pré-temporada 2014 e depois vai ter a corrida no crepúsculo, né?
Isso, exatamente.
Isso é legal, a corrida no crepúsculo.
No crepúsculo. Então, e aí, Júnior, você vê, isso que vai mudar completamente o regulamento para o ano que vem. Então, como esse carro é mais forte, já vamos fazer por esse. É,
lógico.
Certo? Vamos fazer por esse.
Não, e o torque então, que vai ter, diga?
O torque eles conseguiram amenizar, porque não vai, não, eles tiraram o lag, não tem mais o lag. O que matava era o lag, quando vinha era um absurdo. É. Agora eles criaram um dispositivo... que é instantâneo, acelerou, o carro vai embora, entendeu? Não tem mais aquele tranco absurdo que todo turbo
mas
tinha.
Mas, de qualquer maneira, vai ter
mas bem mais qualquer, é um tranco
atual, né?
Então é bom eles testarem o pneu com esse carro para depois pôr no outro, pelo menos ele já tem um ponto de partida. Agora, não pode ficar sob a desculpa de que gasto, ficam com essas besteiras todas e não resolve nada. E toda, pelo menos uma coisa vai ser boa. Acaba a reclamação do pneu. Aí eles vão buscar um outro item para reclamar. Não, aí foi o alinhamento dos planetas, porque justo no dia que nós vamos testar, Marte estava na terceira casa entrando em Vênus. Não, mas aí é um outro problema. Tá certo? Aí não tenho nada com isso. Chega de tudo, é o pneu. Tá até errado, mas a Pirelli tem interesse em resolver. E eles vão ser, o Hamry e qualquer outro vai sempre bater nessa tecla. Ah, o pneu do Serginho explodiu? Por que o do Button não explodiu? Ah, o pneu da Mercedes detona, acaba e deve. Por que o da Red Bull não acaba? Vai ser, aí você não tem, Júnior, você não tem por onde sair. Você vem com 500 mil argumentos e não tem por onde sair, Júnior. O que você vai dizer? É difícil, não é não?
Muito difícil, tem que fazer teste.
Bora lá.
Vamos lá, vamos para as perguntas. E tem aqui a primeira, eu acho importante, porque essa semana, não sei se chegou a ler, teve uma... O Newey falando sobre o acidente do Senna, que não dorme direito até hoje.
Não, ninguém dorme, imagina, ninguém dorme. Você acha que ele não era o responsável, o responsável era o Patrick Head, é o cara que assina, tá certo? Ele era um dos projetistas. Agora, os caras, escuta... O Ayrton pediu que a coluna estava incomodando, a FIA mudou o regulamento da água por vir, eles tiveram que fazer um carro novo, o Ayrton não conseguia sentar direito no carro, eles tiveram que fazer uma modificação na coluna de direção, porque acabava os poucos grandes prêmios que ele acabou, acabava em ferida aqui a perna dele na altura do joelho. E aí eles tiveram que fazer aquela solda para fazer a barra mais fina, exatamente no ponto onde ficavam os dois joelhos dele junto. E infelizmente, quando aconteceu o que aconteceu, quebrou a barra.
Então, mas, agora, mas o Adrian Newey, esse que é o problema. Na declaração dele, ele acha, ele duvida que tenha sido.
Tenha quebrado a barra. Ah, mas a barra estava lá, quebrada, partida. Ele disse que foi na pancada.
Foi na pancada.
Bom, é uma dedução que os técnicos dizem que não. Então, que não foi na pancada.
Foi na pancada.
Foi exatamente. E não foi nem na solda, porque na solda, como é uma solda elétrica, ela não quebra na solda. Ela partiu exatamente onde destemperou, na parte mais fina, porque você tem a caloria do material. O material superaquece, vai uma temperatura absurda quando você está soldando. E foi lá, e aqueles carros tinham um caster muito aqui atrás, você tinha que fazer muito esforço na direção, com aquele vai e volta zigue-zague, por causa da porrada do portuguesinho culeto, ficou aquelas 300 voltas. Então, aí a conclusão que eles chegaram é porque depois condena, não condena, aí libera, depois condena de novo, mas aí não cumpre. Aí é aquela história do Chapman e Monza
então,
também.
Mas aí a minha opinião pessoal é que foi um acidente para mim. Uma coisa que acontece em corrida.
Foi, claro, para mim também.
Que eu acho que não tinha que pôr ninguém na cadeia, entendeu?
Não, mas não imagina.
Porque ela fez a pergunta aqui. Qual o ponto de vista em relação a esse acidente? Existe culpados ou simplesmente foi um típico acidente de corrida? Eu acho que foi um típico acidente de corrida.
Então, Vanessa, você quando vai correr de automóvel, você assume o risco. Isso. Sem contar os que morreram de graça. O do Ayrton ainda foi um acidente que ele freou, ele reduziu marcha e ele cumpriu com o que ele disse, de frente não me pega, e não pegou ele de frente. Deu azar, pegou de lado, mas aquela suspensão, quando arrancou, uma ponta entrou pela viseira. É. Mas
aliás, Vanessa, teve dois acidentes iguaizinhos lá que os caras saíram andando.
E é assim, é. pior do que de um cidadão chamado José Legarza, que eu estava em Michigan no dia que ele bateu, impossível. Eu já vi porrada de tudo quanto é jeito em todos esses anos que eu fiz Fórmula 1 e outras categorias, mas igual a do Garza, não sobrou nada do carro, para não dizer que não sobrou nada, sobrou metade da direção na mão dele, metade, o resto desapareceu tudo, o motor, ele deu uma panca que começou na 2 e Michigan foi parar na 4, cara. Sobe, bate e desce, porque resolveu fazer de pé embaixo, a biruta estava a favor, ele estava com vento a favor. Escapou, foi lá em cima, deu aquela panca, desceu. Só que desceu, mas a curva continua, aí a gravidade jogou para cima, e aí não para mais. Você só vê que está depressa...
Depois que bate.
A hora que bate. E aí não para mais. Porque você olhando, você diz, o cara levantou o pé, você é um merda. Você é pra fazer cravado, o cara é um bosta, não guia nada. Senta lá. Entendeu? Então, é muito fácil. Então, infelizmente, Júnior, eu fiquei 11 horas no ar, na Rede Manchete, tentando explicar que os caras estavam querendo fugir da vaselina, que não tinha quebrado. Quebrou a barra de direção, sim. Quebrou, sim. E o seu Mauro Forghelli sabe muito bem, porque ele foi um dos técnicos que participou de todo o levantamento, de todo o trabalho. Ele sempre foi um cara extremamente sério. Foi engenheiro da Ferrari muitos anos, o Mauro. E sempre foi um cara... Acontece. Só que o Neil é um cara... E existem pessoas mais sensíveis que ficam... Ele era um dos projetistas. Ele não era o responsável. Ele não era o projeto, não tinha assinatura dele. Que quando a dona FIA mudou, porque o Ayrton assinou com a Williams, então muda o regulamento que vai virar isso aí que ninguém quer, que está todo mundo reclamando hoje, porque vocês têm alguma dúvida ou não? Ia ganhar as 16, ou as 19, ou não, com aquele carro.
Lógico.
Então, lógico. Não, estou abrasileirando, estou puxando lá, Edgar, você de novo. Não,
mas ninguém, para ninguém, tem, eu acho que aí, ninguém tem essa dúvida.
Mas às vezes, sabe como é que é, né? Sempre prós e contras, né? Então, aconteceu, meu Deus, aconteceu. Ué, o que a gente vai fazer? Infelizmente, mais saudades do que a gente tem, mais do que nós todos sentimos, todos nós perdemos um tesouro, um cara que era o que era, o que foi. Mas infelizmente foi um acidente, por isso que eu nem gosto de falar. Agora não adianta você ficar procurando o culpado, porque não existe, ninguém quer matar ninguém. Pode. E outra, quando você vai guiar um foi, sócio... Tinha que sentar no Mecânica Nacional para ver o que era bom para tosse. Sentar no Fórmula 1 é um luxo. É um luxo. Mas, enfim, deixa quieto que Deus... Becão, que Deus o tenha. Saudade. Eu nem gosto de falar nisso, Júnior. Vamos em frente.
Vamos em frente. Bom, vou pular algumas aqui. E, pessoal, não adianta... Eu já pedi para você. Não adianta colocar vídeo, porque o nosso programa, como é em áudio... Não adianta colocar vídeo, entendeu? Não dá pra gente comentar um vídeo se a gente tá fazendo programa em áudio. Então, vamos seguir. O Apache, ele pergunta se... como vai ser agora? Foi dito que a Sauber estendeu seu acordo com motores Ferrari para 2014. Tradicionalmente, eles usam motor versão anterior ao do último ano. Mas como vai ser? Não. Hoje em dia acabou isso.
É o mesmo motor. Quando já sai lá da usina, lá já vai a usina para Maranello, lá para os carros, hoje já vai para Sauber também.
Assim como a Mercedes usa o mesmo motor da McLaren, da Force
India. Isso, exatamente. Até porque a parte do ano. Aí o ano que vem não teria como fazer isso, eles teriam que correr com o motor desse ano. Não, isso que eu saí, eu me lembro que isso aí já acabou há algum tempo. É a mesma versão, tanto é que o Nico andou que o que andou, porque é o mesmo. Você viu que o Alonso chorava na rampa atrás dele, exatamente. Né? Que a usina fala, viu só, a senhora que dava motor que fazia toin. A usina fala, nossa, o Nico foi espetacular, viu? Eu vou ver de novo essa corrida por causa dele. Vou ver de novo hoje à noite. Nossa, foi demais.
Ele pergunta se 10 quilos a mais ou a menos realmente faz diferença, muita diferença.
Ah, sim.
Agora, no piloto, aí depende da distribuição de peso, né, Diego?
Não, quando é lastro é uma maravilha, porque aí você espalha. Boa. Quando, nossa, puta, eu me lembro quantas a gente ficava estudando lugar onde pôr peso, nossa, lá no, no, na, nas traquitanas. É, mas eles já têm, quando você vai distribuir 10 quilos, 12, 15, 17 quilos, é uma maravilha. Mesmo a DTM, que tinha aquela história de que à medida que você ia ganhando, ia pondo peso, lembra? É. Eles tinham lugar para pôr peso, você punha lastro, e depois ia tirando o lastro, né? É, mas muitos caras vinham pondo lastro, Barry Schneider cansou de pôr lastro e cansou de ganhar a corrida. Então, hoje eu não sei como é, mas na minha época eu lembro que era assim. Então tinha até lugar para pôr. No caso, assim, o que incomoda mais os caras, independente do peso, quando você tem 700 cavalos, 800 cavalos, o peso assim fica, o dura quando você tem um ponto fraco e vai levar sua vizinha a dar uma volta, aí pega qualquer subidinha, tem que subir de ré. Então, é que é a mais curta que tem. Então, quando você tem 800 cavalos, incomoda mais os caras, o piloto espingarda. Você vê que Berger, Wendlinger, esses espingarda, nunca tem chance, porque tem que mexer no entre-eixo. Mexer no entre-eixo, você mexe no carro. Lógico. E não tem jeito, senão o cara vai botar o joelho no nariz. Então, me incomoda mais o tamanho dos caras do que o peso. Porque 10 a mais, 10 a menos, você vê. Olha lá, o Nico é pesado igual, olha lá. Vê lá se os caras tiveram chance com ele. O nego mandava o sapato, o troço, tom, é a hora do cara acelerar, o carrinho no chão, na mão, vem. Você tá com o carro, o carrinho tava super na mão, o pneu do cara tava bonito. Então, aí responde. Então, partindo de uma igualdade, onde já dizem que o motor Mercedes é uma barbaridade, eu ainda pago para ver, que eu acho que não tem trouxa na Renault, em todo caso, e a Ferrari também não tem bobo, mas em todo caso, então, com os carros já nessa nova regulamentação, é por isso que eu volto a insistir, cuidado com o seu Adrian Newey, ele vem com uma receita de bolo aí que vai assustar muita gente, posso estar enganado, porque não sou dono da verdade, mas não custa deixar esse palpite para depois... Vocês lembraram, o cara não é bobo. Você vê que ele já nem foi nessa. Tá lá trabalhando. Você vê férias na Fórmula 1. Foi todo mundo pra praia e ele foi lá pra trabalhar. Olha o foguete que veio. Então, e por incrível que pareça, eles ainda têm coisa pra desenvolver no carro. Isso é uma sacanagem. Isso é uma sacanagem. Então, amigão, eu tenho a impressão que o que incomoda mais é a altura. Agora, o cara pesa 30 quilos, aí já nem entra no cockpit, né? Óbvio. Aí entala, não entra. Mas a altura incomoda porque você fica muito no limite do entre-eixo. Tem pedaleira, você tem um monte de coisa que você precisa mexer lá. E você... é proibido. O entre-eixo é sagrado, é o que determina a vida do carro, é o entre-eixo. Que partindo do entre-eixo é que você acerta todo o carro.
Depois ele faz outras perguntas, aí ele põe o vídeo do Senna aqui, perguntando por que serve isso que o Senna faz, freando. É um vídeo de mostra o Senna fazendo ponta-ataco no... naquele Honda NSX, acho. Nem olhei, mas acho que é esse. Hoje não faz ponta ataque porque não tem pedal
na embreagem. Não faz mais, faz sozinho, é verdade. Você fazia isso para levantar o motor para não dar tranco, para não voar, correr a dentada, e aí voar com válvula e sair, enfim, para evitar estrago, danos no motor. Então, claro, você vem a 2.000 giros, você vai engatar uma terceira, o motor vai pular para 5, então já levanta ele para 5, já espeta a marcha, quando você tirar o pé ele já está em 5. Você absorve, que se você só precisa na embreagem, espetar a terceira e tirar o pé, ele vai lá em cima. Aí, para voar uma válvula em corrida, é rapidinho. Se bem que hoje não voa mais, não. Hoje tem tudo trava, não esquece, hoje tem limitador, esquece.
E hoje também o motor, quando você reduz a massa, faz sozinho o ponto.
Se apertou o botão, ele levanta. É só você apertar o botão, ele faz
isso. Já faz isso. Carro de rua Ferrari, tudo já faz isso. Lamborghini.
Não, Honda Civic faz isso.
Honda Civic
você faz. Puxa aqui no botão, ele faz, ele levanta. Ele não pode dar tranco.
Ah, não sabia, não.
Ele evita o tranco, ele evita o tranco. Não. Se você acertar, se você andar depressa com ele vir trocando marcha, ele vem levantando o giro. Porque senão vai dar tranco igual.
Eu não sabia, não, que fazia isso. Não sabia. Eu sei que Ferrari, essas coisas faz, mas esse aí não sabia. Bom, o Maurício Filho. Ele disse que, cara Adalto e mestre Edgar, que além de fera nos comentários, virou conselheiro sentimental. Por causa do outro lá que perguntou semana passada, lembra? Que tava afim da menina, se era pra...
Chega junto, marca em cima só. Tá cheio de gabiru.
A primeira pergunta dele pra nós. O que já sabemos que podemos adiantar sobre o carro 2014... Entre eixos menor, tanques menores, sistema de recuperação de energia duplo, sim. É, só vai poder 100 quilos de gasolina, de combustível. Hoje eles gastam mais ou menos 130, 140.
Vai economizar 30 cada carro.
O carro muda inteiro, o carro é turbo, não precisa mais das centrais de ar em cima, né, que tem em cima da cabeça do piloto. Tem um esboço do carro na outra pasta do Locus. Comentários sobre o Locus. Nós a gente está lendo a pasta das perguntas, né? Tem a pasta dos comentários. Lá tem esboço do carro. Então, melhor entrar lá e olhar. Mudanças.
Assim. É verdade. E aí, só esperar até detalhar mais um pouquinho, que daqui a pouco vão sair os outros, né? Daqui a pouquinho vai sair os outros, você já vai tendo uma ideia de qual é o caminho que cada um seguiu.
Isso. Depois, no final, ele fala assim: Adalto, eu estou organizando um evento aqui no Rio nos dias 26 e 27 de outubro, chamado Primeiro Expo Auto Racing.
Opa!
Caso não tenha recebido meu e-mail, eu posso lhe passar. Eu recebi, acho, mas ficou na caixa de spam, não consegui que entrasse no meu. Mas é isso mesmo. Então, dia 26 e 27 no Rio de Janeiro, um evento chamado Expo Auto Racing do Maurício Filho.
Que bacana, Maurício. Boa sorte, viu? Abração aí. Obrigado pela força e esteja sempre conosco aí.
O Daniel Jimenez.
Dani Sanhai.
Ele diz que vem pra pizza, vem de canoa no Rio Tietê.
Vem pelo Rio Tietê, vem navegando. Vem, Dani, imagina que ele vai voltar.
Ele quer dar três alternativas para os mestres julgarem a mais apropriada sobre o que o Burt deve fazer para escapar de ser mortalmente ferido pelo doente Mor e seus correligionários.
Posso dar uma só?
Vai.
Pedido de demissão. Mas enfim, vambora. O que Dani Sam manda?
Ao ser atropelado por Galvão, que com a graça e a leveza de um elefante em uma loja de cristais,
disse,
não, ele não saiu calmo do carro. O mais certo seria fazer derrubar a caneta?
Ih, se incomodou, o Dani também viu. Como assim? Então não foi só o meu satélite.
Fora que depois que a Mariana Becker foi falar com o Weber, falou que tava com cheiro de...
tava com cheiro de churrasco. Ô, louco, e saiu assobiando, ô, louco.
Ai, que ótimo.
Nossa, eu vou falar uma coisa pra você, viu? O Meyer vai me matar, vai me xingar lá no fórum. Eu falei que ele lembra do Alegre Assobiador de William Furnot. O William Furnot é de 1940. Ave Maria. Tô brincando, viu, Mer? Imagina. Só para os conterrâneos e contemporâneos mais amigos, viu? Porque, imagina, a menina foi entrevistar o cara uma hora depois, o cara cheirava churrasco. Imagina. Será que o fogareiro tava bom ali, espiriteiro ou não?
Era só jogar um molinho em cima do
Weber. Nossa, exatamente. Fica ali no temperinho, virando. Ah, ele me mata, meu.
Ricardo Tavares...
O Jornal Nacional de sábado, podia emendar com a novela.
Ricardo, por que você escreveu desse jeito? É ruim de ler. Põe no bloco de notas. Aqui ficou um texto horrível de ler, Ricardo. Vou passar batido hoje, tá?
O que aconteceu?
Sei. O Elton Josh, Clint Boyer 15.
Oh! Deve estar puto com o Clint Boyer.
Deve estar. Salve reis dos podcasts de toda a internet around the globe.
Menos.
Eles foram um tempo sem postar por pura falta de criatividade para mandar pergunta para vocês.
Pensei que tivesse bravo com o Clint Boyer, que não está fazendo nada. Mas faz que nem eu, Elton. Muda! Entendeu? Fui na dica do Júnior aí, tô feliz e saltitante. Mas se tivesse ido no buchinho que me tomaram, né? O Jarpão me tomou o buchinho, aí. Sim, ó.
Já ficou um pouquinho pra trás.
É, um pouquinho. Aí isso já é prenúncio de charuto, viu? E agora ele fica alucinado, vem dando porrada em todo mundo.
O Elton Jossi diz assim, ó: entreguem já o Tetra pro Sebastião, porque vai ser assim até o final da temporada. Estou torcendo muito para o Kimi ser o vice e derrotar o Choronço.
Pronto.
Grande chance, boa chance de acontecer isso. O Kimi hoje disse que ainda tem chance de ganhar uma corrida.
Tá vendo? Aí, exatamente. Não pode perder a esperança. Júnior, o campeonato não acabou. O campeonato não acabou, Júnior. Não pode deixar de fazer essa conta. Você não sabe. Tá certo? Você não sabe.
É isso mesmo. Ah, não acabou, não acabou, é verdade.
Então, tem que esperar. Tudo indica que... É. Claro, um cara que precisa de 5 ou 5 lugares, você acha que vai passear, mas não. Ele vai pra cima. E se der moleza, ele vai tentar escapar no Japão. De novo.
Eu acho que ele vai pra vitória.
O cara tá no barato, claro. O cara tá no barato.
Eu acho que ele vai pra vitória. Ah. A disputa é pelo segundo. Olha, é uma disputa até interessante essa de Alonso e o Kimi. Como eles teoricamente vão ser companheiros de equipe ano que vem. Se o Kimi chegar na frente do Alonso no final do campeonato, ele chega com mais moral na Ferrari, né, Edgar?
Já vai começar a dar tromba.
Ele chega com mais moral na Ferrari. Entendeu? Porque teoricamente, uma equipe que tem um orçamento metade do da Ferrari,
se ele
chegar na frente,
é verdade.
Então,
nossa, vai ser um mau humor. Será um Natal difícil.
Aqui no Brasil a torcida é toda pro Kimi. Você vai nos comentários, né? Que eles odeiam o Alonso.
Não. Mas ele é demais também, ele passa da conta, né? Não precisava ser assim. Não precisava ser assim, imagina. Agora você imagina se o Felipe caça ele no final daquela reta.
Nossa.
Já pensou nisso? Eu pensei.
Nossa. E foi por,
porque a chance
foi por pouco, hein?
Foi. Você ainda quando tá no canal onboard dele, você vê um rabicho do carro do Felipe. Do lado direito ali. Porque também é o seguinte, o Felipe falou, não vou ajudar ele. É o seguinte, abriu a brecha e ele falou, vou na freada. É a chance que você tem.
Ó, se ele consegue segurar o carro ali, ele passava uns 4.
Nossa senhora, saí em quarto ali.
Ele passava uns 4 ali.
É que aí, para não dar no queijinho, ele tirou. Foi. Quando tirou, rodou. Imagina se ele acerta Dom Chorão. Acho que tipo, não, veja bem, ele tentou. Imagina se acerta ele. Ah, meu Deus do céu, a prima dona ia cantar Traviata, viu? Meu Deus do céu. Aí ninguém gosta dele mesmo. Não tem como. É uma coisa absurda.
Já a NASCAR não vão nem comentar, porque o Boyer não está disputando nada e o Michael Waltrip Race não está rendendo nada desde o problema em Richmond.
Nossa, depois também daquele pênalti acabou, hein? É verdade, some mesmo. Tem razão, Júnior. Lembra que você cantou a bola? Vai sumir, sumiu.
Sumiu.
Acabou. Acho que o patrocinador já voou.
Já voou, o patrocinador já foi.
Vai ficar só com troco.
Eu tô dizendo, ó, dia 31 de dezembro acaba a nossa parceria de 250 anos.
Olha lá, tá vendo?
Não, lá não tem essa. O Edgar sabe tão bem quanto eu.
Não tem choro.
Não tem choro. E pegou, ferrou. Entendeu?
É isso, você é malandro, então tá, faz direitinho, isso. Porque se pegar, aí o cara pensa duas vezes, entendeu?
Exatamente.
É por isso que a gente bate em cima, a FIA tem que chegar mais junto, não adianta ficar, não, mas veja bem, tem que ser 2 centímetros para a direita, não, tem que chegar junto, é ou não é? Fica no meio termo com, sabe, vazantes e sabe...
Eu acho que, cara, a minha opinião, faz de propósito, para dar audiência, para todo mundo ficar falando... Isso vende notícia todo dia.
Olha o que estão falando da Fórmula 1. Isso que o campeonato está liquidado. O campeonato acabou, então, Júnior.
Mas enfim. Mas falam todo dia. Isso rende todo dia.
É verdade.
Entendeu?
É verdade.
Porque, ó, num dia sai o cara acusando. Se bem que ele não acusou, né? O Minardi, ele falou que achou que tem um controle de tração lá, mas não falou o controle de tração ilegal. Ele tem alguma coisa ali.
Que foi uma cobra mandada. Aí veio o parceiro, o Ozella, que também faz cara de corrida na Itália, falou a mesma coisa. Não, eu estava no 10º andar e observei que naquela curva...
E aí o que acontece? Depois disso, em cada dia, alguém dá uma opinião e todas essas opiniões vão sendo publicadas. Então o negócio vai rendendo.
Vai.
Eu acho que muitas dessas coisas são de propósito.
Tem que ser, porque você não pode, a Fórmula 1 não pode perder o holofote. Como o campeonato praticamente já está entregue, então eles têm que arrumar motivações. Então é troca de pilotos, quem vai para onde, não vai, deixa. É controle de tração, é o Papa vai visitar os pilotos na última corrida. Tem que arrumar alguma coisa, Júnior.
De repente, olha, eu não duvido nada de que já tenham assinado o contrato, por exemplo, com o Sérgio Pérez para o ano que vem e com a Claro lá, com a Telmex, e falar, vamos deixar ficarem falando que talvez vejam bem o Alonso.
Isso.
E já está assinado o negócio.
É verdade.
E deixa falar, pô.
É perfeitamente possível. Aquilo que a gente comentou. Tio Bernie deve estar feliz da vida.
Lógico, entendeu?
Fale mal, mas fale
exatamente,
de mim.
Exatamente. Bom, é, ele pergunta o que aconteceu com o Allen Houston, se ainda dá para ele ou ninguém tira do Dixon. Eu acho que o Dixon é franco favorito.
Elton, foi a trepidação.
Foi a trepidação. Ó, e a gente falou disso outro dia, né, Edgar?
Fora se falando. Eu não gosto dessas pistas, não adianta, eu não gosto. Esse muro do lado vai dar essas merda aí, ó. É isso.
E depois ele pergunta o que a gente achou do Tony Canana Ganassi. Achei isso ótimo.
Feliz, Davi. Não, apresentaço. Davi. Motivação para assistir, continuar assistindo a Fórmula 1 de um ano que vem. Agora precisa melhorar os carros, tá certo? Vai Montoya para lá. E é assim que se capta a assistência e plateia para a categoria. Levando bons pilotos, cara de nome, entendeu? Com um regulamento bem feitinho, um carro bonitinho, com um efeito sonoro bom, entendeu?
Agora eles têm que capitalizar isso, né, Edgar?
É lógico.
Tem que capitalizar, senão eles vão perdendo uma chance atrás da outra.
Lógico. É. Chega uma hora e enche o saco.
Bom, depois a gente tem aqui o Eder Metal, dizendo que está torcendo para arrumarem um banco melhor para o incrível Hulk.
Opa, é todos nós. Nossa
senhora. Ele pergunta também, que ele diz aqui, Edgar, vai ver que o sinal da TV também dele é outro. Ó. Não sei por qual transmissão vocês assistiram a corrida, mas a hora que o Anu Global falou que o fogo lambeu o carro do Weber, eu desliguei o áudio e quase fui dar banho no cachorro às 5 da madrugada.
Ô, louco, arrumei mais um parceiro pra dar banho na cachorrada. É duro, viu? E 5 horas da manhã com aquele frio, sócio. Não, é difícil. Isso que lambeu, mas a gente tivesse pegado fogo o carro, meu. Lambeu. Mas, enfim.
Vamos correr aqui. O Anderson, Edgar, pergunta se o problema da McLaren é a famigerada suspensão Paul Rudd, que a Ferrari também teve ano passado, né? E se é esse o problema. Não,
Anderson,
difícil, né? A gente já deu a solução aqui, eu, Edgar.
Pois é.
Pega o carro do ano passado.
Pois é, tio. Agora fica em pull, uma hora é push, outra hora a suspensão empurra, outra suspensão puxa. É difícil. Quando você mexe num sistema de pull para push rod, você tem que mexer na geometria do carro inteiro. Mas, meu Deus do céu, para que mexer num carro que estava ganhando?
Só tem uma coisa, eles não têm mais um meteoro, Anderson, lá para ver quanto o carro anda.
Ah, não.
Né, Edgar?
Não, isso nunca acabou. Falou isso,
mas eles não têm mais esse meteoro lá.
Porque, não, esquece, o Boto não vai sair da toadinha dele. O espiroqueta não tem limite. A hora que for testar para ver o que vai dar, estampa. E aí o prejuízo é maior.
Não é muita coincidência. O Meteora foi para a Mercedes e aí o carro anda mais agora.
Exatamente. Entendeu?
O carro anda mais.
Exatamente. Não, nossa, imagina o que ele passou de informação para os engenheiros. Imagina o que passou de informação. E a McLaren ficou sem isso. Porque o Button, ele acerta para o feijão com arroz.
Exatamente.
Dele.
Exatamente.
E então é o carro para feijão com arroz. Ele vem no long run. Tá certo? O pneu dele é um primor. Sabe o pneu dele? Você vai correr amanhã esse pneu? E o pneu dele é um primor. O carro, ele vem na bateria dele. E o Serginho é aquele, vem travando, vem de lado, sobe em zebra, corta caminho, sai no mato, vem na grama. Meu amor, explode.
Você vê na Red Bull. Se não tivesse o Vettel, fosse só o Weber, a gente não ia dizer que o carro é esse canhão.
Imagina, estavam perdidos no espaço.
Entendeu? No álcool, então, entendeu?
Perdidos no espaço.
A gente fala do carro da Red Bull, porque o Vettel leva o carro lá.
Exatamente. Isso, as provas estão aí. Não adianta a gente querer ser mais realista que o rei. Tá provado. É só olhar a estatística.
O piloto faz diferença sim, entendeu? Que os dois têm o mesmo carro, que não seja o mesmo, que seja 99% igual.
Mas e aí é o mesmo carro.
99% tá bom, igual.
Exatamente, porque a diferença existe. Você não consegue fazer dois carros iguais.
Então, queria
você andar, faz muito próximo.
Queria dar-se um décimo atrás.
Pronto. Pronto, entendeu? Que é a diferença que o Felipe tem com relação ao Alonso. E que às vezes até acontece de inverter, como inverteu.
Sim.
Às vezes acontece, dá uma erradinha, pimba, o outro pula, porque tá ali. Então, aí fica mais fácil para você acompanhar. Fora disso, chama-se irregularidade. Uma coisa que o Weber foi na vida dele toda, desde o Williams. Pega lá a carreira dele lá atrás, do tempo da Williams. Ele é muito, sabe, é um meteoro numa corrida e na outra some. Aí é difícil para você criar um parâmetro pro piloto. Você não sabe o que carro faz pro cara. Você dá um carro do jeito pro cara, o cara quer outro. Aí quando o carro tá um canto, tá tudo a ponto, o cara larga, erra na largada. Não pode errar na largada, meu Deus do céu. Não pode errar na largada. Ah, mas o Vettel não erra na largada. Dificilmente ele erra. E aí ele vai embora, porque ele sabe que o forte dele tá ali. Ele quer liquidar a corrida ali. E é ali que ele tem liquidado 80% das corridas dele.
Bom, nas poucas vezes que o Vettel errou a largada, nas poucas vezes que eu me lembro, ele passou o cara na primeira volta.
Um abraço.
Antes de poder abrir DRS.
Então, vídeo na... Luiz Hamilton Spa.
Luiz Hamilton Spa.
Vídeo Queijinho.
Vídeo Alonso em Monza ano passado.
Nossa, exatamente. Entendeu?
Vídeo várias vezes.
É isso aí, o cara se recupera.
A primeira porque, volta.
Você, às vezes dá, a largada ela é muito subjetiva. Quer dizer, quando você. Olha, Júnior, não tem nada a ver. Vou falar uma coisa de 40 anos atrás. Eu tinha muita mania, depois também eu parei com isso, porque no começo eu ficava me concentrando, meditando como é que eu ia fazer na largada e na chegada da 1, para depois descer, sair, fazer a 2, chegada na 3, tá? Então eu me mentalizava a 1, a 3, depois a ferradura que era mais travada. Júnior, eu nunca acertei uma, errava todas, porque você pensa 500 coisas, dá exatamente outra, completamente diferente. Não, vou pela esquerda nessa, essa eu vou largar que vou pelo muro. Só que quando eu largo, saem 8 pelo meu lado. Aí você tenta mudar de lado, vem 2 pro teu lado. Aí quando você vê a brecha, como o Felipe viu, você diz, ah, vou nessa, nego, vou frear lá dentro. A hora que você vai frear lá dentro, o cara sai e fica na tua frente. Você vai encher o cara? Você que sabe. Quer dizer, então não adianta, você programa tudo até a largada. Quando deu a largada, a coisa muda. Que cada um é a história da barreira de madeira no treino. O cara bate 150 falta, marca 149 gol. No jogo erra todos, porque lá a barreira pula. Então não tem jeito. Não é fácil, gente. Não é fácil.
Bom, o Heriberto pergunta umas coisas que a gente já falou.
Grande Heriberto. Grande Heriberto,
esperamos você para pizza.
Opa, intimado. Se não vier, eu vou falar um monte aqui.
O Matheus. Pergunta se essa história da reforma do Autódromo de Brasília, será que isso se torna realidade a ponto de podermos ter uma corrida de MotoGP por aqui? Porque ele é de lá, de Brasília.
Tomara,
mano. Tá no calendário, viu? A Dorna soltou o calendário, tá o Brasil e a Argentina agora. Se vai continuar, não sei.
Só que o Brasil tem um asterisco, né?
Acho que sim.
To be confirmed, tem, eu vi. Tem um to be confirmed.
Então, não sei. Vamos ver se vai continuar.
Então, uma coisa até... Matheus, você está aí? Se por acaso você for ao autódromo, encontrar o Napoleão, o grande Napoleão, que é o presidente da Federação de Brasília. Pessoa gentilíssima, boa. Esse cara é ótimo. Sem sombra de... Napoleão, e aí? Sai ou não sai? Ele te diz. Ele te diz se vai ter verba para arrumar, o que, é que vai arrumar. Agora, se arrumar e muito. Porque se a FIA é chata, vocês não imaginam que é a Dorna. Nossa Senhora.
Não, nem fale.
E afim. Não.
Eu só acredito vendo. A hora que tiver com 75% das obras prontas, eu falo, opa, vamos ter corrida de MotoGP.
E aí vai ser bom, porque aí abre para outras categorias virem para andar
exatamente.
Lá.
Exatamente. Só nesse momento que eu vou acreditar.
Exatamente.
Agora eu já fiquei com o calejado aqui.
Se não, vai ficar no mesmo ponto que eu estou hoje com relação a estádio. Eu não posso ver estádio. Eu vejo estádio, me dá ânsia. Porque eu começo a lembrar daquela miséria lá dos caras sem hospital, sem infraestrutura, sem esgoto, sem nada. Criança convivendo com vala, me dá nojo, me dá engulho, maldito. E tinha estádio aqui, mas é a mania de fazer esses puto elefante branco e não se gasta um puto lá. E fica essas crianças no meio de chá. Vamos falar de corrida.
O Matheus acaba dizendo que ele é piloto de avião, Edgar.
Oba!
Tem muitas saudades dos programas do programa que você fazia sobre aviação.
É, Matheusão, legal, obrigado. Eu também. A linha do horizonte é interminável, né, Matheus?
Os seus programas, Edgar, incentivaram muito ele na adolescência a não desistir do sonho.
Oh, que bacana, viu? Que bacana, mano. Parabéns. Você é muito legal quando você consegue realizar o seu sonho. Eu tenho certeza que hoje você curte quando você está lá, não sei, lá no 350, estabilizado, tranquilão, madrugado, ou então o sol nascendo, ou mesmo no lusco-fusco, final da tarde, você dá aquela olhada lá para a linha do horizonte e fala, realmente a vida aqui em cima é outra, né, Matheus? Parabéns. E quanto ao programa, eu também tenho muita saudade. Mas é assim, a vida segue. Quem sabe, né, um dia
volta.
Por que não,
lógico,
Matheus?
Lógico, não.
Bons voos, campeão. Obrigado, viu? Apareça sempre.
Nunca diga nunca.
É verdade, nunca diga nunca. Eu também tenho muita saudade, o programa era muito gostoso. E se Deus quiser, por que não? Ué, o Loucos vai voltar, por que o Voar não pode
lógico.
Voltar?
Lógico.
Abração, Matheus. Bons voos.
O Jarbas Camargo está mega irritado, não precisa nem...
E que houve com o Jarbão? Mas o piloto... Ué, mas o Buchão não chegou em segundo? Por que, que ele está puto?
Porque ele apostou, ele acabou apostando no Buchinho.
Ah, ele ficou com o Buchinho. É verdade, sorry. É verdade, ele me tomou o Buchinho, é verdade. Buchinho.
Depois ele disse que na largada a Dânica fez lambança, o Buchinho rodou.
E que a nossa garota fez?
Lambança, eu não vi a largada. O Buchinho rodou para desviar... Mais tarde, Buchinho montou esse desentendem e montou, não cede espaço e vai Buchinho rodando. Você acha que o Montoya vai ceder espaço pro Buchinho? Jarbas Camargo.
Imagina. Nenhuma chance.
Nenhuma chance, meu.
Montoya devia dar graças a Deus que não foi o Buchinho que deu nele. Isso é que ele devia dar graças a Deus.
Nenhuma chance. Não. Aquilo ali é bravo, rapaz. Bom, ele disse que no TJJ está a 3 pontos do Kenseth, que se mantém líder, Buchinho caiu para quinto. Perdendo posições para Harvick e Jeff Gordon. Força, forte abraço. Jarbas, eu não vou me irritar, Camargo. É isso aí.
Ô, louco, abraço, Jarbão, negócio. Jarbão, o jeito agora é torcer pro Buchão.
O jeito é torcer pro Buchão. E todo mundo fica pondo a culpa na equipe dele, porque a equipe dele erra alguns pits, às vezes demora um pouco mais.
Do Buchinho?
Do Buchão.
Ah, do Buchão. Ah, é verdade.
Às vezes ela demora um pouco mais.
É verdade. Eu já vi os caras levarem 12, 13,
mas 12, às 15, vezes, a equipe dele leva 15. Eles também 16. Acertam e é o melhor pitch de todos. Só que isso ninguém fala. Só falam quando erram.
É verdade.
Então, a equipe do Montoya é assim. Ela erra 3, acerta 1. Né?
Bom. É como todos, como né? Todos. Não tem. Vai muito dar tudo certo, né?
O Juliano Larim. 3 posts ele tem.
Ó, Juliano, aí diz, o que ele disse?
Tenho duas considerações. Na Fórmula Vettel, o papo ficou feio pro pessoal, hein? A frase é o segundo é o primeiro dos últimos nunca foi tão adequada. Mais de um carro de distância na curva 1, logo na largada e controle absoluto durante toda a prova. Não é fácil pra concorrência.
Não. Os caras têm que achar que tá tudo fora. Até a orelha do Vettel tá fora de padrão.
Depois ele diz que na Indy os alambrados precisam ser repensados ou redesenhados. E não é, a questão não é essa. Acho que não pode ter esse tipo de pista na categoria. Né? Mas não tem jeito. Os caras vão correr na rua.
Tá pegando moda, pô. Só correm na rua agora.
Na rua e um monte de oval, que também a grade é igual.
Opa. E vem a 400 isso, lá. Vem
a 400 por hora.
Só essa a diferença. 200 a mais, isso. Só isso. Não, os caras não pensam, que não é possível.
Ele lembra do acidente do Kenny Brack no Texas em 2003. Nossa. Foi uma das coisas mais impressionantes que eu já vi.
Foi mesmo. Né? Foi mesmo.
Não tem jeito, Juliano, não tem jeito.
Ele veio despedaçando.
Quer correr em rua, é isso aí. Ou vai matar o público, ou tem que pôr um troço ali que não dá, porque, como se fosse uma parede. Só que aí não tem visão.
Não, imagina. A galera fica onde? É verdade.
Só sabe que bancada começar com 20 metros de altura.
É verdade.
Não tem condição, entendeu?
Então
não tem jeito, é difícil mesmo.
É verdade, Larim, é complicado. Mas enfim, tem gente competente lá. Espero que eles se recuperem para tomar uma atitude, porque realmente está na hora de mexer alguma coisa nessa categoria, porque senão vai para o vinagre.
Vai. O Paulo Pena... Pergunta para nós, qual o percentual de voltas em bandeira amarela por detritos na pista teríamos na NASCAR se o borracheiro oficial fosse a Pirelli?
Opa, corrida inteira. Passava os carros, caminhão atrás com aquele vassourão limpando.
Saiu da 3 voltas.
E o safety car largava junto, né? Larga com o safety car e chega com o safety car.
Ô, Edgar, falando em safety car, que engraçado, né? O safety car, eu tava até. O Lelo veio comigo. Conseguiu ver a corrida inteira sem dormir. A corrida começou às 3 da manhã.
Ô, louco. Mas também domingo acordou às 9 da noite. Hein, ou não?
Meu, a Mersa lá de
do Mailander.
De lado.
Você viu? Toda,
no maior cacete do mundo. Só uma atrás fazendo zigue-zague. Pra
é verdade. Ela vinha escorregando nas 4. Com uma ligeira traseira.
Isso.
Eu observei.
Contra-estressando tudo.
É verdade.
Que diferença.
E o sócio do lado só assim, duas para a direita, agora a próxima é para a esquerda. Nossa, e ele só provocando, ele tem a mão naquele troço, né?
Que diferença abissal que é uma Fórmula 1, meu.
É verdade, é outra história. E os caras em segunda esquentando o pneu. Ele de quarta, quinta, quarta, isso. Quinta. É foguete só. Você vê que o V8 vem. brá. É, o meu então vem que vem enfesado.
Nossa, ali, né? Ele, meu, quando vai frear, o carro mergulha.
Você mergulha, assim. Puta, mas é uma balança, viu? Nossa, você transfere tudo. Você vê as cabeças lá dentro, vem tudo empinada. É, porque monta no alicate mesmo pra parar. É, e os Fórmula 1 vem esquentando atrás. Os caras falando no rádio. É um barataço, viu? Eu acho ótimo. Nossa, isso. É. Ah, tem um vídeo, nossa, eu vi há muitos anos atrás. 80% dos internautas viram, eu tenho certeza, e você também. É, largam três carros, um turismo, puta, já vi. Uma Ferrari e o Schumacher de Fórmula 1. E quando o turismo larga, o Schumacher está lendo jornal na mesa. Em Monza, acho que é. O Monza ou Imola, uma coisa assim. O Schumacher está lendo jornal. O turismo larga, ele vai embora. O turismo, não, ou em Silverstone, uma coisa assim. Direção do lado direito, vai embora. Aí depois larga o carro esporte. Aí o carro esporte vai embora, some, o Schumacher levanta, coloca a balaclava, coloca o capacete, senta, sai, acelera o Fórmula 1, passa na bandeirada, um monte na frente do turismo e do outro. É um negócio absurdo, muito bem feito aquele vídeo. Deve estar na internet até hoje.
Tem um também um com a McLaren na Austrália.
Isso aí.
É um carro de rua, um daquele V8 australiano lá, super.
Super V8. Super
V8 e o Fórmula 1 também, é exatamente isso. O Fórmula 1 sai um minuto depois.
Você viu que eles saem, eles calculam o tempo, passam os três certo na bandeira com o Fórmula 1 um pouquinho na frente, isso, né? Isso. Impressionante.
A diferença é realmente, é absurdo. É absurdo o que é no Fórmula 1.
Absurdo.
Absurdo. O Porongo, o PA.
Paulo Arnaldo.
Diz que a Fórmula Indy precisa definitivamente repensar esse modelo de corrida circuitos de rua.
É verdade, Paulo.
A gente está falando aqui. É. E depois ele fala de tudo o que aconteceu, inclusive comenta o que você falou, o despreparo de alguns fiscais de pista.
Nossa, porque eu fiquei impressionado, Paulo Arnaldo. Pô, eu vi os caras batendo cabeça, o cara ia, aí falava com o outro, voltava, mas daí voltava, fala mais um pouco. Pô, escuta, o cara tá todo quebrado lá dentro. Precisa fazer alguma coisa. E o Japa? Você não sabe o que o Japa teve também? O Japa tomou uma bela porrada
do Tomou, do cara que vinha atrás.
Tá todo cheio de hematoma. Então, eu achei os caras meio batendo cabeça. Não pode, amigão. Tem que treinar 500 vezes pra ficar tudo certinho. Cada um vai fazer o seu trabalho.
E vão fazer rodada dupla logo numa pista dessa.
Porra, tem a santa paciência. Os caras também forçam.
Os caras forçam muito, ó.
É pedir pra chover merda na cabeça. Mas enfim, ainda bem que o Paulo também viu. Não é implicância minha.
Não, não é não. Obrigado, Porongo.
Abraço, Arnaldo.
O Leandro, primeiro post do Leandro, 1978.
Opa!
Primeiro post, confrade de novo. Sou novo no fórum, mas já me viciei no Loucos. Sobre F1 acabou, né? Tomara que o Vettel ganhe o título agora em Suzuka, porque na Índia ninguém merece. O Hulk merecia uma vaga na McLaren, Massa melhor aceitar o convite da Mercedes pro DTM. Falando em DTM, o Hamilton vai correr agora na última corrida.
Na última, eu li. Vai se divertir, né?
Pena que vai chegar lá atrás, porque a primeira Mercedes está chegando em décimo, né?
Mas ele é capaz de fazer uma magiquinha lá, viu? Porque você viu, ele com o caminhão lá da NASCAR, ele andou bem, viu?
É verdade.
Lembra?
É verdade.
O caminhão, ele acho que o carro do Jeff Gordon, se eu não me engano.
Não, do...
De quem? Do Jeff
Gordon? Não, desse que tá fora, pô. Que deu aquela... Que tá fora agora, que foi campeão no retrasado.
Eu sei que ele andou bem.
O gordinho que tá fora.
Eu sei que ele andou bem com o carro, ele se deu super bem, já veio até provocando. Ele veio até provocando numas curvinhas, ele já vinha de lado com o NASCAR. Ok. Ele é capaz de... Que pista que é? Você sabe que pista
não
que
sei, é? Não sei, mas eu descubro rapidinho. A gente conversa aqui, eu descubro. E então, vai ser a última corrida, né? Mas é... Vamos continuar.
Mas Leandro, tem um pouquinho de paciência. Quem sabe? Vamos ver se o Felipe, de repente, acerta com uma boa. A Lotus seria uma ótima equipe se o regulamento desse ano fosse o mesmo, né? Aí eu também fico com um pouco de medo. Mas, enfim, vamos ver se, quem sabe, o Felipe fica mais um aninho lá. Por que não?
Vai ser em Hockenheim a última corrida do DTM. Ele conhece a pista.
É, bem, então.
Depois ele fala da Indy, que ficou complicada pro Elinho, ficou mesmo.
Tem que ir pro tudo ou tudo, né, Leandro?
Aí ele faz a pergunta aqui, Edgar. O comentarista da Band comentou que o problema de câmbio dele Foi por causa das ondulações. Se fosse o caso, por que só o dele teve esse tipo de...
Não tinha chegado ninguém.
Aí chegou a dizer depois o comentarista que, olha, pessoal, não temos nada contra, mas é que, sabe, tem coisa que não dá, né? Que o que vinha atrás não estava passando as mesmas ondulações, entendeu? Estava escolhendo a ondulação melhor. Eu falei, nossa, de onde o cara está
indo? E vê pela avenida de fora, porque tem uma estrada bonita que tem do lado de fora, eles vinham todos por lá. Vai ser assim mesmo, vamos embora.
Vamos lá.
É do jogo.
O Piekatowski.
Abraço, Leandrão.
Diz que com ótimo desempenho do Augusto na DTM, será que vamos ser na DTM por aqui? Acho que teria mais público que o EC. E olha que eu sou fã de protótipos. É verdade. Se fosse em Curitiba, então lotava.
Nossa senhora, essa gente pelo ladrão. Gente lá.
Pelo ladrão.
É, o Ninho é de lá? Nossa senhora.
Seria uma ótima mesmo, Piekatowski. Belíssima ideia. Belíssima ideia. Seria uma ótima.
Mas então, aí precisa ver se homologa a pista para os DTM andar lá, né? Porque já que vai reformar Brasília para andar moto, aí dá para ir para Brasília se não dá para ir para Curitiba.
É mesmo.
E também, se a Curitiba continua esse vende e não vende, precisa até ver se também algum internauta amigo nosso de lá descobre isso aí, porque toda hora vende. Não, agora não vende mais. Não, agora vai vender. Não, agora vão fazer um condomínio. Tá difícil, viu? Tá difícil.
Mas o Edgar falou uma coisa no começo aqui do programa, que é o seguinte, ele tem toda a razão. Se a pista ficar pronta pra moto...
Nossa.
Anda qualquer coisa lá,
pode vir até Fórmula 1. Inclusive Fórmula 1, é.
Então, vamos torcer para que aconteça. Mas,
Deus permita.
Por enquanto, é só torcida. O Almarco queria saber o que a gente pensa sobre o Bernie ter dito que até a Toro Rosso seria uma boa para o Massa. Será que o Massa ficaria uma temporada de molho em alguma categoria tipo DTM para depois voltar? Sinistro, hein? Não sei.
É do Bernie, Marco, a gente sempre tem que esperar tudo. Ele não dá ponto sem nó. É, quanto mais velho, mais matreiro. Tá certo que agora a tendência do alemão encostar é maior, ele também deve tirar um período de férias, porque a coisa parece que adiaram, mas parece que continua rolando ainda. A última notícia que eu tive é que continua rolando. Estão, parece que, juntando algumas mais fatos, algumas mais informações, enfim. Mas Em termos mercadológicos, para o Berno é muito interessante que o Brasil continue. E eu acho que o Felipe, em que pese tudo que aconteceu, ainda tem espaço, tem lugar para ele na Fórmula 1. Não deu certo, mas também não dá certo para tanta gente, ué, e tem cara insistindo. Então, por que o Felipe não pode experimentar mais um pouquinho, né?
Eu acho. Aí ele pergunta assim, a Mercedes, que lixo de carro é aquele que consegue perder performance para a Sauber? Triste.
Acontece, né, amigo? Você vê que não tem bobo na Fórmula 1.
Ele diz que os pilotos brasileiros são muito mal agenciados, caso típico é o Bruno Senna, que se proteger tanto, que só fez contrato errado e ainda era empresariado pela irmã. Como ele era um piloto sem muito tempo de voo, literalmente, em Fórmula, no mínimo, tinha 10 a menos que todos. É verdade, 10 anos a menos que,
é verdade.
Que todos. E ele fazia bonito com pouca experiência. Só fez contrato arriscado. Mas isso aqui é, às vezes, Marco, o piloto tem que pegar o que aparecer, entendeu?
O que aparece, exatamente.
Não dá para você ficar
escolhendo. Ninguém gosta de andar de Marussia.
Lógico.
Mas se só tiver... Você acha que o Bianchi está feliz lá? Mas a Ferrari quer que ele fique andando lá, ele fica. Já renovou para o ano que vem.
Lógico. Todo mundo quer andar de Red Bull.
Exato.
Quem está feliz da vida é o Daniel Ricciardo.
Exatamente.
Ele está dormindo.
Ele sozinho. Não, ri sozinho. É. Não, quando não tem nada que fazer, você vai lá na fábrica, senta dentro do Fórmula 1 e dorme dentro do carro.
É isso?
Mas é lógico, é natural. Todo mundo quer andar de Red Bull, só que às vezes você tem que passar por uma marúcia da vida, né? Não tem jeito.
Ele tá meio bravo aqui, o Alma.
E
por quê? Depois ele diz assim, ó, aí de ano que vem deve estar uma boa como montou. Espero que ele venha com a fome de vitórias. E com o Tony na Ganassi, só tem que ter cuidado o senhor estaleiro, que já mandou o franquite. Foi feio, opa. Mas saiu no lucro.
Exatamente, olha aí. Ó.
Agora ele não vai ter desculpas, porque o Elinho esse ano já perdeu, a sorte acabou. A pensa que é bagunçada, era só pegar o acerto do Power.
Que coisa, não.
Será que é? Então...
Essa escapada pelos dedos é que não me conforme. O que que houve? O que que aqueles mecânicos... O que que aquele câmbio? Gente, não era hora de...
Duas vezes no sábado também.
Ah, não, isso que é, então, isso é que é pior. Porque aí você confirma a orelhada. Você, no domingo carimbaram o orelhado. Tá bom, no sábado aconteceu. Que azar, hein? Tá bom. Só tinha ondulação pra ele. Tá bom, vamos considerar. Então, porra, Elinho, anda pelo lado liso da pista. Enfim. Mas escuta, o Elinho, com 10 mil horas de voo, pensa que não podia brincar. O Roger estava muito puto. A tromba do Roger era um negócio. Inclusive, quando ele estava ali do lado do Elinho, a tromba dele, quem conhece o Roger sabe que ele estava puto. Alguma coisa aconteceu ali. E vamos ficar atentos, porque isso deve ter alguém, vai pra rua ali. Porque não pode ter acontecido isso. É que o Elinho é um cara muito bacana, muito na dele, tudo bem. Manteve a fé, depois foi lá, falou, aconteceu, tudo bem, mas, pô, sabe? Não podia acontecer. Não agora. Não. Gente, falta uma. Escapou do campeonato pela unha.
Duas vezes, uma atrás da outra.
Então o mesmo problema. E começou a fazer fumaça cedo. Foi. Né? Enfim, eu não, eu confesso para vocês que eu não entendi. Não, porque se trata da Penske. Se fosse com o Dale Hoddle Coyne, eu nem ia estranhar tanto. Mas com o Roger, com a equipe, com a estrutura que ele tem, enfim, você vê, né? Vida cheia de surpresas.
No fim, o Almarco disse que está se familiarizando com a NASCAR por causa da gente.
Opa, que legal, Marcão.
Aí.
Culpa do Loucos, aí, legal, mas você vai gostar mais ainda, viu?
É isso aí. Marco, dica, torce pro JJ. Bom.
Não, senhor, torce pro Kenseth. Marco, torce pro Kenseth. Precisamos nos unir aí.
O Xandó.
Não pode, senão depois ninguém aguenta o patrão aí, Marcão. Aguenta. Temos que torcer pra um estranho aí.
Mas também só do azar, ó. Na Índia, torcendo pro Elinho, ele tá com tudo pra perder. Na Fórmula 1, torcendo pro Negão, não tem a mínima chance. Pelo menos a NASCAR, tô torcendo pro cara certo.
Mas ele está. Mas você tem que reconhecer que o Negão está. Ele está quântico agora. Ele agora é simptologista, tá certo? Alpinista. É, depois que perdeu a bonita, a praga dela foi forte. Sócio. Mas enfim, o cara vai virar alpinista. Olha onde ele vai se meter. Imagina o dia que ele chegar lá em cima do Everest. Vai ligar pra bonita, de lá de cima.
Aqui estou.
Exatamente. Então ele, seguindo a filosofia de Tom Cruise, agora foi pra cientologia. Então ele está buscando o lado zen dele para realmente se achar. E aí ele todo dia dá uma pegada em alguém. Aí errou, deu uma pegada no Vettel, rapidinho botou 5 desculpas no Twitter. Não foi bem isso que eu falei. Que lembrou o Alonso que dá uma pegada no Vettel todo dia. Aí ele rápido, não, melhor piloto do mundo é o Alonso. Claro, ele ganhou do Alonso, por consequência. É a cientologia, meu amigo. É a cientologia. Então, sabe, quem sabe o alpinismo agora traga aquela. No alto do Everest, ele poderá meditar. E quem sabe descer com uma dica para. Não, o Ross Brown vai embora. Mas pro outro lá, meu, faz essa merda andar, porque eu não aguento mais. Ficar remando lá atrás. É duro andar lá atrás, viu, sócio? Pensa que a vida é fácil lá atrás, não, viu? Então, quem sabe, mas olha, eu tinha uma pergunta engatilhada para você, Júnior. Estava engatilhada. Eu agora vou até te contar, tudo bem, depois. Assim, o Luiz Hamilton tinha caído, eu adoro ele, ele tinha caído 8 pontos do meu conselho. Com os 4 tweets, subiu 90. Subiu 90. E eu até já ia brincar com você, eu ia dizer o seguinte, Júnior, aqui no finalzinho, na saideira do programa. Júnior. Então, Luiz Hamilton teve uma reflexão de que Vettel está espantando os espectadores e os assistentes, porque esse negócio dele ganhar todas as corridas seguidas, isso é péssimo para a categoria. Eu ia perguntar a você, então tá bom, Júnior. Então, quando chegar o ano que vem, porque se não for o ano que vem, é outro, Luiz Hamilton vai ter a mesma... É só arrumar carro! Então, ele vai levantar o pé, porque não, agora é a terceira corrida, e se eu ganhar, o público vai embora. Aí eu ia dizer, aí nós vamos cobrá-lo, Júnior. Então, lá atrás, o Vettel estava espantando e você, com 19 vitórias, não está, né? Você tem alguma dúvida? Se ele estivesse na Red Bull, ele estava tirando o pé?
É, lógico que não.
Ah, lógico que não. Aí ele caiu na reflexão. Ligou para o Tom Cruise falou, do you wrong, my friend? You're wrong! You are crazy! Aí ele, já rapidinho no Twitter, deixa esclarecer que não foi bem. Adoro o Vettel, é um puta piloto. O cara é na dele.
Baita ser humano.
baita ser humano, não entra nem no Twitter porque não quer encheção de saco. Estou no banheiro com o intestino preso. Sabe que tem muito disso, né? Eu mereço. Eu já até te enchi o saco. Mas, Luiz Hamilton, por isso é que ele é fora de série. Foi lá, sentou no Twitter, tá certo? Eu entendo. A bonita saiu, mas fez um estrago, meu sócio. Eu sei o estrago que faz, viu? Mas, enfim, segue a vida, segue, né, Júnior?
Eu acho assim, eu acho que o Alonso e o Hamilton, eles compreensível eles estarem frustrados. Claro, porque o pau que eles estão tomando, o pau que os dois estão tomando, não é para tomar um pau.
Desorienta qualquer um.
Entendeu? Não é para tomar um pau tá desse. Mas então, na época do Schumacher não tinha, assim, tantos pilotos de calibre como tem hoje.
Júnior, eu concordo com você. Ficar puto que estão tomando um pau do Weber, eu concordo. O duro é ficar puto e meio por estar tomando um cacete do Weber, do Vettel, do Huckenberg, do Raikkonen, do Grosjean, que é espiroqueta, tá certo? Aí eu acho que piora o humor.
Sim, piora o humor.
Aí piora muito.
E também, a hora que sai do carro, meio mete o microfone na boca.
Fala tudo que vem na cabeça.
Tudo
que vem na cabeça.
O cara tá puto da vida.
Não, lógico, não pode. E outra, é um puta perigo você levar o microfone ali naquela hora. É a mesma coisa de jogador expulso, vai ouvir o que não quer. Tá certo?
Já o Buto é mais seguro. O que o Buto faz? Ele entra no box, espera meia horinha, pede pra assessora de imprensa chamar os caras da BBC.
Isso! Não, os caras já estão lá na boca esperando o sinal. Aí a N vai lá, faz o sinal, eles entram, e eles já entram com a resposta pronta. E o rapaz que pergunta, já pergunta e responde. Ele só fala yes. Yes. O cara já responde, porque o seu pneu, quando você saiu com 12 libras, na degradação das curvas para a esquerda, realmente não delaminou porque você guiava muito mais suave. Yes. Só yes, nego, não tem o que falar. Porque cacete por cacete, já chego que a inglesada não gosta do alemão. Eles dão. Deixou, coitado, velho, ele deixa pingando, tome porrada. Que a inglesada chega junto, que tira a supremacia dele, viu? Então aí tome porrada. Então, por isso que eu gosto do alemãozinho, ele tá quieto na dele, só senta, neném. E agora, vamos lá, senta, neném. Então, fazer o quê? Sinto muito, a vida é assim. Então, eu imagino que o Alonso deve... Não, e Luiz Hamilton ainda leva numa boa. O Alonso deve estar mais putíssimo, porque o Alonso acorda xingando a quarta geração dele. Estou putos! Que é a geração dele. Agora, você imagina a hora que volta com um charuto desse, porque viajou com uma trolha, né, para o Japão. Sentou até de lado no avião, tá certo? Viajou com a trolha. Sócio, o Huckenberg deu um baile. Ele não... Júnior, tá aí o VT. Liga lá e assim, ele não chegava no cara. Ele vinha fritando tudo na freada, o cara se ele esterçava, sei lá, abria cinco carros dele. Ele abria a asa, vinha babando, o cara freava, Tom, abria seis carros dele, a corrida inteira, Júnior. Eu vou ver de novo essa corrida do Janeiro. Eu vou ver de novo. Essa foi de manutenção. Os caras vinham fazendo o que não sabiam. E o Nicão só na dele, só olhando no espelho na reta, como diz, vem, neném. É, você vem, neném, eu tô de salve. Olha lá. A vida é assim, né, Júnior? Fazer o quê?
Michan, eu vou pular o seu e-mail porque você escreve uma Bíblia.
Ah, o quê? Mandou um pergaminho, Nishan?
Mandou um pergaminho.
Igual visto para entrar no México, um pergaminho, 19 páginas. Isso. Hein?
Então aí não dá.
E os caras passam com os coiotes, como que é lá? Para Albuquerque. O Tijuana. Ah, não, só para saber.
O Xandó acha que o Lito matou o problema no Vettel aqui, dizendo...
Mas o Lito sempre mata.
Tem uma luz imensa sobre a vantagem do Vettel em Singapura... Do mapeamento de motor, essas coisas.
Então, olha lá.
Ganhar tempo reduzindo torque é demais para a minha cabeça, ele termina, o Sandor. Adalto Edgar, esses caras da Fórmula 1 são gênios ou extraterrestres?
Ah, eu acho que são extraterrestres, todos eles. Os outros só não descobriram, porque a hora que descobrir, vem tudo igual também. Não tem bobo, né? É que o cara descobriu uma coisa que os outros estão descobrindo. Agora, se está fora ou não, com a palavra FIA. Eles têm os técnicos, os engenheiros... Não,
se tivesse fora, as outras equipes já teriam...
Mas estão fazendo papel de palhaço?
Não tá. fora.
Então tratem de se virar. Duvido. Tratem de se virar, né, Xandó? É o jeito. Agora é a vez dos caras. Como já foi
o,
da.
O próprio Vitor falou que não estava fora, está dentro.
Então, o pequeno. Não, pega a coluna do Gary Anderson, tá mastigado, detalhe por detalhe. Coisa que o Mulitão gosta de fazer também. Detalhe por isso é isso por causa daquilo, aquilo é isso por causa disso, isso aqui faz isso aqui usa ali, entendeu? E tá certo, porque o princípio dá para ir lá atrás, há 30 anos atrás, a gente já fazia coisas parecidas, só que de outra maneira e com outros materiais. Não com essa competência e com os materiais e com a eletrônica a seu serviço hoje. Mas é quando é o que a gente fazia em usar diferentes diferenciais para pistas diferentes, diferentes relações de marcha. Os caras otimizam isso hoje na Fórmula 1 com os recursos eletrônicos. Então dá nisso aí, gente. Não, não tem muito do que chorar. Então tem que tirar o boné e rezar para os caras. Assim como teve a era Vettel, teve a era Schumacher, teve a era Jim Clark, enfim. Daqui a pouco teve a era Senna, a era Piquet, daqui a pouco vem a era Lewis Hamilton. Daqui a pouco vem. E o Alonso que aproveita, porque tá, o bonde dele está passando.
Ele é mais então, velho.
Então, se o Alonso
deles,
que trata de aproveitar, porque se ficar mais um ano na Ferrari, os caras errarem a receita, vai puxar uma luneta mais um ano e vai continuar reclamando. É. E já, se o Lucas já se estranhou com ele uma vez, para se estranhar a segunda é rapidinho, Júnior. Mas enfim. É,
eu tava.
Tem que ver, verdade.
Eu tava vendo vídeo lá da Sky. É. E depois da coisa eles ficam conversando lá, e aí uma hora um perguntou pro outro assim: o que você acha da disputa, né? Que vai ser Alonso com Kimi, né? Você, mais importante do que essa disputa é por qual posição vai ser essa disputa? Pelo nono? Essa?
É, realmente.
Aí falou: acho que é isso, essa é a pergunta, entendeu?
Porque, Júnior, será que vale, será que vinga Pat Fry e Domenicali pro ano que vem? Entra muito de teimosia, então acho que tem que já esse Alisson começar, já deve ter, imagino que o Alisson já está já relocado, está trabalhando só no carro do ano que vem, e eles têm que rezar para acertar.
Não,
porque continua, 80% dos palpites é que vai enroscar o Alonso com o Kimi lá. Então é uma coisa que nós vamos ter que acompanhar em cima para ver se realmente é verdade.
Mas será que vão se enroscar pelo primeiro lugar ou pelo décimo, né?
É uma boa pergunta.
Essa é a pergunta que...
Não, é uma boa pergunta. É a pergunta que não quero se calar.
Só vamos saber isso quando começar o campeonato.
Exatamente. Não. Vamos lá para o Japão?
Vamos lá para o Japão.
É isso aí. Bom, vamos a votar ou não?
A última coisa aqui, só que o Davi diz o seguinte, ó. Guiar pela Ferrari é o sonho de qualquer piloto, mas agora é o pesadelo do mágico milagreiro Alonso. Que vê a idade chegar enquanto os títulos vão embora para o Vettel. Olha aí. Se 2014 a situação não mudar, Alonso muda de equipe.
Davi, ele está no pau da viola. Ele está no pau da viola. É agora, nos próximos 2 anos, ou é nos próximos 2 anos. Se ele perder esse bonde para Paris ou para Maranello, vai ser complicado. Então, veja o que a McLaren tem para oferecer para ele, veja alguma coisa aí, porque se a Ferrari errar... Porque agora eles vão com o tiro que tem que acertar, não é que... tem que acertar.
Edgar, você é o Alonso... Você é o Alonso agora. Ah. E a McLaren tem uma proposta para você. Pro ano que vem.
Bom,
o que você faria?
Partindo do princípio de que é uma novidade, eles vão me receber de braços abertos e eu vou ter a equipe de novo como eu tive, a possibilidade da McLaren acertar é muito grande. Sim. Porque eles têm lá os compromissos deles e eu já tenho o tempo que tenho de Ferrari e até agora o galo não cantou. Então, dependendo da proposta, da grana que vai entrar nesse meio, acredito que Dom Crochê vai fazer uma pressão para ele, porque tem o de Dom Crochê também no meio. Vai rolar muita grana, e para ele é uma casa nova que ele já teve lá, embora tenha estremecimentos, mas passou. A Fórmula 1 é que nem o Congresso. Alguém imaginava que Lula ia trocar beijos com Maluf? Ninguém. Tá certo? Beijos de... excelência para beijos. Excelência, Vossa Excelência. Alguém imaginava? Pois é, estão se beijando aí até hoje, mas é do jogo. Não pensem vocês que a Fórmula 1 é muito diferente disso.
É verdade.
Inimigos hoje sim, mas amanhã é irmanaço. Irmanaço.
É isso mesmo. Entendeu?
Então, talvez para o Alonso seja uma coisa interessante. E como o Lito bem contou, você vê como é bom estar por dentro das coisas. o Kimi ia pro lugar do Alonso.
É.
É o Alonso que ia dançar. Tá certo? Ia ficar Kimi e Felipe. Aí o Alonso voltou atrás, porque o Luca deu-lhe uma comida de rabo via satélite, para todo mundo ver, e ele aí deu uma amansada, e Dom Corleone e Dom Corochê por trás, trabalhou no meio de campo, com as fontes certinhas, amenizou a coisa, entendeu? E conseguiu fazer a coisa andar mais um pouco. Mas é interessante o Alonso repensar, que se a McLaren tiver mesmo precisando de um meteoro, o carrinho delas for bom, com a grana que vai rolar, eu acho que independente da grana que ele vai ganhar, acho que o empresário também vai fazer uma forcinha, porque é uma situação. O Alonso não tem mais 25 anos. É,
eu concordo.
É agora ou agora, não é, não, irmão? Eu acho, não sei. É só uma elucubração aqui, fizemos um ensaio.
Eu acho que você falou tudo.
Eu acho.
Se eu fosse ele, eu também iria.
Porque erro por erro, então a melhor era na McLaren. Pelo menos eu tentei mudar. Agora, duro, pô, você sabia? Você estava lá 7 anos, não saiu, cara.
E a pressão é menor, né, meu?
Isso.
A pressão é menor. Na Ferrari
na Itália é uma panela de pressão.
É uma panela de pressão.
E outra, ele tá marcado.
Tá.
Porque você vê que já, você pega autosprint, você pega Corrêa de la Sera, essas coisas, já tem uns azedos lá no meio xingando.
Tem.
Entendeu? Sabe, é um leão de corrida, mas não sabe classificar.
E você vê que ele tá sempre tenso, né, Diga?
Nossa, uma bomba.
Pô, tá...
Sexta-feira ele tava uma bomba na Coreia. Foi quando ele deu as patadas que o Weber mandou ele pegar maiores informações do box da Red Bull. aí ele ficou puto. E ele já tava arisco. Então, sabe, a pressão também aumenta. E agora ele tá marcado porque o Luca agora chamou atenção geral. E ele não gosta dessas coisas. Ele nunca gostou disso. Ele tem a equipe, ele é o galo do terreiro. O presidente é uma figura decorativa. Ele manda lá na empresa. Aqui no departamento de corrida sou eu. Ficou ruim porque a briga de ego ali é grande.
Pô, vamos pra...
E aí a pressão sobra pro tal do Alisson, e o tal do Alisson não dorme mais, porque ele falou: se eu acertar, eu danço, se eu errar, eu tô morto.
Isso aí.
E aí, como é que faz,
Júnior? Edgar, vamos fazer as apostas. Na semana passada, bora. Nenhum de nós dois acertou, porque você
pois
que você lembra.
Eu fui no Nico, eu errei o Nico. É. Fui no Nico errado, mas também ia perder de qualquer jeito.
É, porque no fim deu Kimi.
É verdade. É verdade.
Essa semana, de novo, vamos postar o segundo lugar?
O segundo? Vamos. Então, vou mandar uma força agora para um começo de uma despedida dourada, vai. Para não dizer que eu não gosto dele. Eu jamais iria falar com o cara toma 2 segundos do Weber, do Vettel. Tá maluco? Eu vou de Weber de segundo. Pronto.
Eu vou de Negão.
Para liquidar. Pronto.
Vou de Negão. MotoGP.
MotoGP, Marques.
Vai ser MotoGP, vai ser na Malásia. Deve ser aqueles horarinhos bons, 4, 5 horas.
Isso, igual o Japão, maravilhoso. 2 classificações, 3 largadas. É. Igualzinho.
É,
aí você grava o programa do João, né? Porque vai fazer o quê?
Não tem jeito. Japão vai ser igualzinho, né? Vai ser 2 e 3.
É 2 e 3. Isso, igualzinho.
Malásia deve ser 3 e 4, ou 4 e 5.
Isso aí. Por aí.
E a NASCAR vai. Ah, o Edgar na. Bom, eu vou no Lorenzo. Eu vou no Jorge Lorenzo.
Vamos nos de sempre.
E na NASCAR o JJ.
Quem será?
Tá bom.
Pronto.
Então tá. Então nos vemos terça.
É
isso aí.
Grande abraço, Júnior. Tchau, rapaziada. Obrigado, um abração.
Até terça. Valeu, tchau.